bom dia a todos e a todas. Peço ao nosso primeiro secretário, nosso secretário Ananias Júnior, que faça a aferição de quórum.
Capitã Elisete, vereador Frederico Godoy, vereador Suender, vereador Divino do Corinthians, vereador Marcos Carvalho, vereadora Celiane da SOS, vereadora Cleide Lário, vereador Rimê Jules, vereador Jean Carlos, vereadora Andréia, vereadora Cleide, vereador Ananias, vereador Alex, vereador Carlinho da Feira. Quórum suficiente. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ananias Júnior. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e já peço ao vereador Divino Santa Cruz Corinthians, num dia muito especial, que faça a leitura do texto bíblico para nós.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aqueles que vêm de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis que aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. João 6, versículo 44 e 51.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians. Primeiro suplente Elias Donano está aqui também no plenário, confirmando as expectativas. Em breve estará aqui conosco com muita alegria e honra. Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior e também as correspondências e as matérias a serem discutidas nessa sessão.
Bom dia a todos, cumprimento todos os colegas, todos os que nos acompanham no plenário. Em nome aqui do Elias Donana, seja bem-vindo. Síntese da ata da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias de maio de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Residente, secretariada por Jean Carlos, doutor José Fernandes, professor Marcos Carvalho, Ananias Júnior e Reamilton Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 123/2025, de autoria do vereador Rimeiro Júlio, que concede título cidadão anapolino ao senhor João Batista, filho da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 124/2025, de autoria do vereador Rimê Júnior, que dispõe sobre proteção, conservação e manejo de árvores no município de Anápolis, Estado de Goiás e da Outras Providências, Lei Jatobá. Projeto de lei ordinária 125/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que institui, inclui no calendário oficial do município de Anápolis, a caminhada Eu Sou do Bem e Eu Sou de Deus, a ser realizada anualmente no mês de junho. Usaram a palavra o policial federal Suender e a vereadora Cleide Lara. No grande expediente, usaram a palavra o vereador Cabo Fred Cacheta, Domingos de Paula, José Fernandes, Emílio Júlio, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 99/2025, de autoria do vereador Wederson Lopes, que concede título de cidadania napolitana ao senhor Davi Moreira da Silveira e determina outras providências, retirado de pauta por ausência de quórum. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 42/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, que institui a implantação do Dia Municipal de Síndrome de Alzheimer no município de Anápolis e da Outras Providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 38/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais ou não verbais de cunho sexual e erótico. nas unidades escolares da rede de ensino do município de Anápolis e estabelece outras providências. Aprovado pela unanimidade dos presentes, com emenda. Projeto de Lei Ordinária 67/2025, de autoria das vereadoras Cleide Lara e André Rezende, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher Vítima de Violência Doméstica, do município de Anápolis e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes com emenda. Projeto de Lei Ordinária 93/2025, de autoria do vereador José Fernandes, que dispõe sobre o reconhecimento da Orquestra de Violeiros de Anápolis como patrimônio cultural e imaterial do município de Anápolis e da outras providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usou a palavra pela ordem, Ramiro do Altíssimo. Constatada a ausência do código da ordem para a ordem, sequência da ordem do dia, seu presidente em exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de maio em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Aqui, correspondências, em princípio, não há. Apenas... Projeto de Lei Ordinária 126, de autoria do vereador Ananias Júnior, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal a ser concedido ao Instituto NASCE e determina outras providências. Matéria será encaminhada às comissões para a apreciação. São essas a leitura da síntese, correspondência não há, e a leitura do projeto. Senhora Presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Schwendel.
São 9:47, 9:47. Transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, vereador policial federal Schwendel é do PL. Vamos acompanhá-lo na tribuna, ele fala por até 5 minutos. 9:47. Bom dia para quem acompanha a sessão pela Rádio Manchester e também
bom
pela Câmara.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo, um bom dia especial aí para o Elias do Nana, né, também bolsonarista, junto aí, em breve estará por aqui. Vou falar de dois projetos aqui que estão em tramitação, mas antes eu quero falar aqui sobre a diferença, né, de parlamentar de esquerda, de direita. Ontem eu falei dos descontos, né, do roubo que fizeram, estão fazendo com os aposentados, né, com os velhinhos, nossos velhinhos que querem descansar e estão roubando eles, né? E aí o vereador da esquerda aqui, PT, subiu a tribuna e disse que quis passar panos, né, sobre essa situação, dizendo que tinha comprovado, começou na época do Bolsonaro, enfim. Veja só o que saiu na Gazeta do Povo hoje. A ministra das Relações Institucionais, a Gleice, pede apoio de líderes da base governista para barrar a CPMI sobre fraude no INSS. É sobre isso que eu estou falando. A diferença, né? O PL quer investigar, a direita quer investigar, a esquerda quer neutralizar a investigação. Apoiar bandido é isso, é você neutralizar as investigações, é querer neutralizar as investigações, é querer passar pano. Não, nós temos que investigar, nós temos que descobrir os bandidos que roubaram essas pessoas. O Bolsonaro, na época, fez a lei 13.846/2019. Essa lei, junto com a medida provisória, né, anterior à lei, ela determinava que cada ano teria que ter ali autorização para desconto, para empréstimo, para autorização para a questão sindical. E essa lei, ao passar do tempo, ela foi derrubada. E quem foi contra essa lei à época? A esquerda. Por quê? Porque sabia que iria, lá na frente, continuar a roubalheira. Então, esse é o momento. Não passar panos para quem roubou. Isso é sim a linha da direita. Por isso que é essa diferença. Temos que investigar, temos que trabalhar e prender os corruptos que roubaram os aposentadoria desse velho. E não passar pano igual a líderes da esquerda estão tentando fazer. Então, está aqui, né, essa fala que eu queria falar ontem, não me deram a parte, mas está aqui. Na época do Bolsonaro, tentaram criar uma lei para barrar a roubalheira que ia acontecer e está acontecendo nesse momento, roubando os mau caráter, roubando bandido, e a esquerda passando pano, dizendo que não está tudo ok e não quer investigar. Até agora nenhum deputado do PT assinou a CPMI. Por quê? Quem não teme, quem não tem medo, né, assinaria tranquilo. Quem não teme, não deve, assinaria tranquilo. Mas, falando aqui de dois projetos, está tramitando aqui na casa dois projetos importantes relacionados à segurança privada, o que eu vejo que é uma parte da segurança pública. Então, é importante que os vereadores ali da CCJ façam a análise correta, né, para que esses profissionais da segurança privada sejam devidamente valorizados. O primeiro é o projeto de lei ordinária 116. Fica reconhecido no município de Anápolis o risco da atividade profissional dos vigilantes de empresas de segurança privada. Projeto simples, que não altera em nada leis federais, altera em nada de nenhum ordenamento federal. Apenas reconhece na cidade de Anápolis a atividade profissional dos vigilantes como atividade de risco. Então, está lá, dentro da CCJ, já está tramitando, né, um projeto, como eu falei, simples, mas um reconhecimento muito grande para essa atividade que corre risco todos os dias. E também sobre a política pública municipal de fortalecimento da segurança pública. Essa política pública de fortalecimento é também simples, um projeto simples, audacioso, mas simples, que faz com que a segurança pública e segurança privada se comuniquem. As duas já são interligadas, mas que um projeto de lei desse aqui consiga fazer que as duas se comuniquem em tempo integral. Isso é ver segurança, isso é vislumbrar segurança pública. A segurança privada, ela não é órgão afastado da segurança pública, ela é braço da segurança pública, ela é parte integrante da segurança pública. Então, a segurança privada, com esse projeto, começa a comunicar. Onde a gente tem conhecimento de existência de pessoas, tem segurança privada. De um lado ou de outro na cidade, existe segurança privada. Então, esse projeto, ele vem fazer a comunicação, fazer o fortalecimento da segurança privada junto à segurança pública. Então, dois projetos de valorização da segurança privada, que integra a segurança pública e que tem um condão no final de beneficiar a sociedade, gerando mais segurança pública. Isso sim é trabalho de vereador, isso sim é trabalho que faz com que responda na segurança pública, e beneficie a sociedade.
Obrigada, policial federal Swender. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Divino Santa Cruz, Corinthians.
Que é vereador do PST, vereador Divino Antônio, fala na tribuna então por até 5 minutos e a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. São 9h53.
Bom dia a todos, né? Cumprimento aqui a mesa na pessoa da minha presidente André Rezende, né? E a todos os pares aqui presentes na pessoa do meu amigo Alex Martins. E o pessoal da plateia, na minha amiga, do meu louco amigo, Elias Dunana, né? Obrigado pela sua presença, Elias, viu? Hoje subo nessa tribuna para falar de desafios. E a vida da gente, ela é constituída por desafios. Quando nós propomos a sair candidato em 2020, a gente acreditava que a gente poderia contribuir com a cidade para o desenvolvimento dela na área esportiva, principalmente com a criança e o adolescente. Em 2024, conseguimos a nossa eleição e viemos para essa casa defendendo uma bandeira, a criança, adolescente e o terceiro setor, sempre pautado na ética, na transparência, na verdade, sempre procurando fazer o que eu achava que era certo. Conseguimos alguns êxitos, erramos aqui também, porque o ser humano, ele é passivo de erros, mas eu acredito que mais acertamos do que erramos. E o prefeito Márcio Corrêa me convidou para que a gente possa estar assumindo a Secretaria Municipal de Esporte. E senti muito honrado mesmo. E uma das coisas que me tocou foi justamente o fato dele dizer que quer atender 10 mil crianças nos bairros periféricos da nossa cidade através de iniciação esportiva em todas as suas modalidades. E eu, de pronto, acabei aceitando o desafio, tenho conhecimento das dificuldades que vamos enfrentar nesse primeiro ano, sei das dificuldades, mas acredito muito nos funcionários efetivos que tem ali naquela secretaria e com a contribuição e com a ajuda de cada um deles, a gente vai conseguir êxito. Gostaria aqui de agradecer a todos os pares dessa casa, em especial aqui a presidente Andréa Rezende, né, que foi uma pessoa que me recebeu, que estendeu a mão para mim. Desde o início, quando a gente conseguiu ter essa eleição, eu procurei, e ela sempre colocou à disposição, e dizer da minha gratidão, presidente, por tudo que a senhora fez, né, por mim, pelo pessoal que trabalha comigo, tá? Quero aqui me colocar à disposição de cada parte dessa casa, né, que a construção de um projeto não se faz sozinho, se faz coletivamente. O que cada um aqui precisar dentro da secretaria, estarei à disposição, para poder contribuir da melhor maneira possível. É claro que tem coisas que a gente não vai conseguir atender, mas o que for do alcance nosso, vocês podem ter certeza que a gente não vai medir esforço para poder ser atendido. E dizer que a criança ou adolescente será tratado como prioridade dentro do esporte anapolino, não esquecendo das outras modalidades que a gente tem que dar atenção. Quero contar aqui com essa casa para que possa ser aprovado o projeto de indicação minha do Fundo Municipal de Esporte, que deve chegar nessa casa, que será de suma importância para que a gente possa buscar recursos para poder fomentar a iniciação esportiva e o trabalho de alto rendimento. Dizer aqui que vocês terão aqui nessa casa um amigo, um parceiro, que vai assumir, que é o Elias Dunana. Uma pessoa íntegra, honesta, trabalhadora e se preocupa com o próximo. Eu não tenho dúvida da capacidade e da competência dele de exercer um bom mandato. Quero desejar boa sorte a ele e dizer a todos de vocês, foi um aprendizado durante esses dias que estive aqui, e quero dizer que estou à disposição de cada um de vocês dentro da secretaria para que a gente possa construir junto um esporte forte e de uma maneira bastante efetiva. Devo a palavra, presidente.
Divino, eu quero te parabenizar o prefeito Márcio Corrêa pela escolha, não tinha nome melhor para ser indicado. A Câmara perde um grande vereador por um tempo, mas o Executivo ganha um grande secretário. Divino é um amigo que eu fiz na política, um homem forte, leal, decidido, e todas as vezes que eu precisei dele para defender a Câmara Municipal, para defender os assuntos de interesse da cidade de Anápolis, ele esteve em pé e à ordem. Mas tenho certeza que o seu suplente chega também com toda a coragem, competência e capacidade para assumir a altura do desafio. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Ananias Júnior.
Vereador Ananias,
pela palavra. Também parabenizar meu grande amigo Divino pela conquista, cumprimentar meu grande amigo Elias Dunana, muito merecido, né? Foi muito bem votado. O coração deve estar acelerado aí, que deve ser emocionante, mas depois a gente convida para vir aqui também na sala VIP para a gente conversar, prosear, tirar algumas dúvidas, e o que você precisar também, nós estaremos à disposição. Porque o primeiro mandato não é fácil, também vai precisar tirar algumas dúvidas e fazer parceria aqui dentro da casa. Quero cumprimentar, na minha fala, meu grande amigo Túlio Benedetti, a sua mãe, Maria Helena Benedetti, pastor Jesus, da Igreja Batista Central, e o empresário Arnaldo de Pina e seu filho, Luiz Felipe de Pina, meu grande amigo de infância, todos representantes dessa igreja. É com muita honra, né, e senso de responsabilidade que venho apresentar um projeto que representa mais do que uma proposta legislativa. Representa o reconhecimento de trabalho sério, humano e transformador que já vem sendo realizado em nossa cidade. Eu estou falando do Instituto Nasce, uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2009 a partir de uma iniciativa da Igreja Batista Central, que ao longo dos anos tem sido um verdadeiro instrumento de cuidado, esperança e transformação para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social em Anápolis e região. Algo muito além de religião. A proposta que trago hoje é de transformar o Instituto Nasce em uma instituição pública do terceiro setor, conferindo-lhe o título de utilidade pública. E por que isso? Porque o que já é feito com amor, competência e responsabilidade pode e deve ser potencializado com o apoio institucional que essa nova condição permitirá. O Instituto Nasce desenvolve atualmente 5 projetos de profundo impacto social. A Casa de Apoio Ebenezer, que acolhe crianças e adolescentes no contraturno escolar, oferecendo alimentação, oficinas, atendimento médico e odontológico e suporte às suas famílias. O Centro de Educação Infantil Batista Central de Anápolis, que cuida com excelência de 220 crianças de 1 a 5 anos, promovendo seu desenvolvimento integral. A Casa Amparo, que abriga pacientes oncológicos, adultos vindos de outras cidades, oferecendo dignidade, alimentação e acolhimento durante o tratamento. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende 120 crianças e adolescentes com atividades educativas, esportivas, culturais e sociais. E o mais recente, o projeto Crescer, voltado à profissionalização de adultos em situação de vulnerabilidade, abrindo portas para a autonomia, o emprego e a melhoria de vida. Esses projetos não são apenas números, são vidas tocadas, são famílias amparadas. São histórias que ganham novos capítulos, escritos com dignidade e oportunidade. A concessão da declaração de utilidade pública ao Instituto NASCE não é um favor, é um reconhecimento merecido. É uma decisão estratégica que nos permitirá ampliar parcerias, captar recursos e garantir que esse trabalho tão necessário continue florescendo com mais alcance e eficiência. Portanto, conto com o apoio de cada um dos senhores para aprovarmos essa iniciativa, porque cuidar das pessoas, especialmente das que mais precisam, é e sempre será o verdadeiro propósito do serviço público e dessa Casa de Leis. Eu muito obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Ananias Júnior. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Remê Júlias.
10:02. Agora o vereador Remê Júlias, do PT, chamado a utilizar a tribuna. Ainda estamos no pequeno expediente. O vereador conversa ali com a presidente. Pode ser que haja uma interação, uma mudança do orador.
O vereador Remê Júlias fez uma divisão de horário com outro vereador e eu vou convidar então o vereador Ederson Lopes para ocupar o lugar do pequeno expediente.
Vereador Ederson Lopes, do União Brasil, vai falar no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna e a gente vai ouvir o vereador Ederson Lopes. Você está acompanhando aí a sessão ordinária da Câmara nesse dia.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a nossa presidente, Andréia Rezende. Na pessoa dela, eu cumprimento todos os demais vereadores. Cumprimentar a população que nos acompanha nessa manhã, seja aqui no plenário ou pelos meios de comunicação, assim como a imprensa que cobre essa sessão na Câmara Municipal. Quero, antes de iniciar o meu assunto, cumprimentar o vereador Divino, Santa Cruz, Corinthians, que vai ascender aí, assumir a Secretaria de Esportes. Como todos têm dito, é um nome que sempre vem à cabeça das pessoas assim que se abriram as urnas. O seu êxito aqui na Câmara como vereador e o seu trabalho nesses meses aqui já mostraram a capacidade que o senhor tem aqui na Câmara como vereador, e eu tenho certeza que quando retornar para essa casa vai continuar exercendo um excelente trabalho. Mas nós ficamos muito felizes com a escolha do prefeito Márcio Correia, porque nós vamos ter ali um secretário de esporte que é da área e que entende da área e que é aberta ao diálogo com os vereadores. Esses 5 meses, né, 4 meses, 5 meses que estamos aqui na Câmara, fez com que nós nos conhecêssemos melhor e sabemos que teremos ali um acesso ao senhor vereador Divino e que poderemos contribuir para que essa Secretaria de Esportes, que retorna ao status de secretaria aqui no município de Anápolis, ela possa alcançar os seus objetivos. Parabéns, que Deus abençoe o trabalho do senhor à frente da secretaria. E o assunto que me traz aqui, senhora presidente, demais vereadores, população, como presidente da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços Urbanos, é falar justamente sobre transporte. No meu primeiro mandato, no ano de 2013, meu primeiro projeto de lei apresentado nessa casa tinha o nome Domingo é Meia. Primeiro projeto que eu apresentei aqui nessa casa, Domingo é Meia. Na época ainda era a TCA, que detinha, né, o transporte aqui no município de Anápolis, e a concessão, e eu me lembro que eu fui conversar, inclusive, com o senhor Lacir, que estava à frente da TCA, apresentando para ele esse projeto, falando para ele dessa questão de que domingo e feriados, os ônibus têm uma menor frequência de passageiros e que talvez essa questão da meia passagem aos domingos e feriados permitiria aumentar o volume de passageiros e, com isso, trazer esse equilíbrio para que pudéssemos proporcionar à população anapolina que ela pudesse circular livremente, né, aos domingos e feriados, para visitar seus familiares, visitar os pontos turísticos da cidade de Anápolis. Na época, 2013, o Parque Ipiranga era, ainda é até hoje, né, um belo parque, mas era talvez o único que, naquela magnitude, que as pessoas tinham vontade de visitar e vinham de diversos bairros. E aí nós ainda usamos esse exemplo para que as pessoas pudessem ter a possibilidade de conhecer o Parque Ipiranga, as pessoas que moravam em bairros mais distantes, aos domingos. E agora, já 12 anos depois, eu fico muito feliz de ter um prefeito que tem esse entendimento. Na época, o nosso projeto ele não passou, devido à questão do vício de iniciativa, mas também não conseguimos, junto aos gestores daquela época e depois, o outro gestor, não conseguimos efetivar essa ideia. E agora, o prefeito Márcio Corrêa, com essa ideia, com esse coração e com essa visão, ele implementa agora esse programa que vai além daquilo que eu apresentei em 2013, que era meia passagem, domingo é meia. Na verdade, isentando o valor da passagem para os usuários do transporte coletivo aos domingos e feriados, iniciando agora já no próximo domingo, no Dia das Mães. Então, como presidente da Comissão de Transportes, uso a palavra para parabenizar o prefeito Márcio Corrêa, o secretário, o diretor da CMTT, o Rony Evaldo, para viabilizar essa ideia junto à empresa que detém a concessão do transporte coletivo e anunciando, aproveitando aqui os microfones da Câmara Municipal, a tribuna da Câmara, o Parlamento, para anunciar à população que já no próximo domingo você poderá usar o transporte coletivo de Anápolis gratuitamente, aproveitar o Dia das Mães, passear com a sua mãe ou visitar a sua mãe e andar pela cidade de Anápolis gratuitamente. Essa é uma grande iniciativa. E outra iniciativa que nós queremos nos empenhar, e aí eu me dirijo aos motoristas de aplicativo na cidade de Anápolis, que nós vamos trabalhar junto ao prefeito, ao secretário Rony, para que nós possamos viabilizar um aplicativo municipal do transporte de aplicativos. Então, já temos conversado com algumas pessoas que entendem e têm know-how nesse assunto, para que nós possamos ter em breve, quem sabe ainda esse ano, aqui no município de Anápolis, um aplicativo municipal para os motoristas de aplicativo, que a gente sabe que eles ganham muito pouco devido à multinacional, à Uber ou até mesmo a 99, mas tendo um aplicativo municipal, eles vão poder ganhar mais, ter o seu trabalho mais valorizado e eu tenho certeza que também vai melhorar a qualidade no atendimento ao cidadão anapolino. Então é isso que tinha a dizer, encerrando a minha palavra, presidente, quero parabenizar todas as mães, desejar um feliz Dia das Mães no próximo domingo, que Deus possa continuar abençoando, fortalecendo, dando sabedoria a todas as mães, em especial a minha mãe, Romilda, a mãe dos meus filhos, a Luana, a mãe da minha esposa, a minha sogra, dona Dianira, a minha pastora, a pastora Késia, a presidente Andréia, todas as vereadoras mães, Cleide Lário, capitã Elisete e a Celiane. E creio que em breve a Thaís também vai alcançar essa graça de se tornar mãe. Feliz Dia das Mães a todas vocês. Deus abençoe.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente com a primeira oradora inscrita, a vereadora Capitã Elisete.
Agora 10:09, a vereadora Capitã Elisete, do PRT, vai agora utilizar a tribuna da Câmara Municipal. A gente vai acompanhar a fala da vereadora. Hoje é quarta-feira e você acompanha com a gente a última sessão desta semana aqui na Câmara Municipal. Nesta quarta, 7 de maio, a vereadora Capitã Elisete se dirige agora ao púlpito e vai falar agora na tribuna na sessão ordinária. Vamos ouvir a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da nossa presidente, cumprimento aqui a imprensa na pessoa do senhor Isvaldo, cumprimento os nobres colegas aqui na pessoa do meu vizinho ali, o Fred Cacheta. E hoje o uso da tribuna é para trazer coisas boas, mas infelizmente também nós trazemos algumas notícias que não são tão boas assim. Eu quero, primeiramente, nessa oportunidade, cumprimentar o meu irmão pelo aniversário dele, o Tenente Carlos Jacinto, o Tenente Caim. Hoje completa 60 anos de experiência, Meu irmão, fica aqui registrado, um abraço que estou mandando para ti. Cumprimento também o Divino, né, pela oportunidade que ele vai ter aí de ombrar novas missões nessa caminhada, do qual eu já desejo muito sucesso, porque competência a gente sabe que ele tem. Eu quero parabenizar também o grupo da Polícia Civil, o Jake e o Genarc, e já parabenizando também a terceira regional de Polícia Civil da nossa cidade, pela operação que foi realizada ontem. Eu, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, tenho a responsabilidade, o compromisso de trazer para essa casa todas as novidades, né, que envolva as forças de segurança da nossa cidade. Ontem foi realizada a operação... Peraí que eu vou conseguir. Foi realizada a operação onde foram apreendidas várias drogas, né, em um apartamento, e a operação cala a boca. Às vezes, o cala-boca não é das pessoas, o cala-boca é a operação. As pessoas, muito pelo contrário, elas precisam sim falar, elas precisam sim denunciar. Só chegou-se nessa situação porque houve uma denúncia, e esse tipo de operação que foi realizada em um apartamento, com certeza, gente, é o tipo de crime que só se combate através de denúncias, através do serviço de inteligência. O crime também que envolve, né, a violência doméstica é um crime que acontece onde realmente a pessoa deveria ter a maior segurança da vida dela, que é a sua casa, é o lar, que é o asilo inviolável. E hoje a gente vê todos os dias acontecendo esse tipo de crime, né, que envolve as drogas. E isso passa também por aquele trabalho que a gente precisa realizar. Se existe as bocas de fumo, a gente precisa, sim, acabar para que não haja mais essa questão do tráfico aqui na nossa cidade. E é só através dessas denúncias que nós iremos conseguir. Quero parabenizar também a Secretaria de Ação Social pelo evento que foi realizado em comemoração ao mês, né, que nós estamos aí, o mês de maio, dedicado também ao Maio Laranja, onde... Trata-se da situação das crianças, né? O cuidado com as crianças, o abuso sexual de crianças e adolescentes, um assunto altamente discutível. E a secretária de Integração Social trouxe palestrantes totalmente voltados para assuntos que precisam ser abordados verdadeiramente, até mesmo porque é outro tipo de crime que só acontece no interior das residências, na maioria das vezes no interior da residência, onde a criança deveria ser protegida e deveria ser protegida, ter todo aquele cuidado, né, paterno. Entender também, falar com as pessoas, quem você vai colocar dentro da sua casa. Ontem nós tivemos um episódio muito triste aqui na nossa cidade, em relação a essa questão do abuso infantil. Graças a Deus, a ação rápida também da polícia conseguiu fazer a prisão, né, do envolvido, e mais uma vez uma resposta rápida da polícia. Mas nós, enquanto pais, enquanto familiares, a gente precisa sim ter esse cuidado com nossas crianças. A gente precisa sim orientar, né? Chegamos no momento agora das nossas vidas que nós precisamos. Toda criança precisa ser orientada. Toda criança precisa ser... contar para ela onde é que pode ser tocada nas partes. O que é que precisa fazer para que haja essa denúncia? Se essa criança de 3 anos que foi vítima, com certeza, ela já tinha uma orientação. Se não, teria sido mais um caso que teria sido passado batido. O nome da operação, gente, corrigindo aí, é boca fechada, né? Então, boca fechada, boca calada, realmente não vai ajudar a gente a chegar no resultado esperado, e que a gente precisa realmente cuidar muito de perto. O outro assunto que eu trago aqui também é em relação ao Maio Amarelo. O Maio Amarelo, que nesse mês A gente tem acompanhado os noticiários e Anápolis tem essa pegada boa do rádio de ouvir as manchetes, de ouvir as informações, e a gente consegue chegar aqui bem pautado naquilo que a gente quer falar. E houve dois acidentes, né, logo no início desse mês, que realmente marcou a vida de muita gente. As estudantes de medicina, daquele acidente lá em Indiara, onde duas perderam a vida, as outras três ainda estão internadas. O jovem, né, que colidiu de frente com uma carreta também, que veio a ter a vida ceifada, e que o pai, uma tragédia tão grande, que quando o pai ficou sabendo da notícia, ele infartou, teve uma parada cardiorrespiratória. Olha só aonde nós estamos indo, como está sendo conduzido, né? E eu falo isso categoricamente. Eu tenho dois filhos e por várias vezes eu falei, para o veículo que eu vou conduzir. Porque a educação, ela começa em casa. E eu sou o seguinte, se eu tenho que chegar no local no horário certo, eu vou sair mais cedo. E eu tento ensinar isso lá dentro de casa. Por quê? Quando você ministra a educação de pai e mãe, a escola vem só para reforçar. A maioria das situações que ocorrem, às vezes, por falta de orientação, às vezes, por falta de correção naquele momento. E eu, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, em deslocamento, eu pego a chave do veículo e falo, não, filho, você está com pressa, não deveria ter vindo comigo. Então, assim, todos os dias, meus filhos não são adolescentes, meus filhos são homens. E até hoje eu faço essa correção com eles. Então, não estou falando aqui jogando confetes para ninguém. Eu estou tratando de um assunto que eu vivenciei. Hoje, mais conscientes, eu tenho filhos mais conscientes hoje no trânsito. Hoje eu tenho certeza que eles conseguem conduzir da melhor forma possível, pensando não só na direção deles, mas na direção de outras pessoas que ainda não foram tão bem orientadas. E nesse contexto, a gente vê muito envolvimento. Anápolis, pela manhã, quando você começa a ouvir as rádios locais, você percebe acidentes de trânsito em várias partes da nossa cidade. E isso marca muito esse mês que nós estamos vivendo. Eu busco realizar esse mês ainda um evento aqui nessa casa para a gente tratar desse assunto mais particularmente, trazer mais informações, trazer mais conscientização. Hoje, o uso do celular, a imperícia, a imprudência, a negligência, então tudo isso soma-se a essa questão do trânsito aqui na nossa cidade. E eu quero deixar aqui essa reflexão. Será que nós estamos fazendo a nossa parte no trânsito? Será que falta políticas públicas de sinalização, de alguma coisa que possa vir de encontro a essas necessidades dos nossos motoristas? E, portanto, eu encerro a minha fala colocando à disposição para aquelas pessoas que tiverem ideias para que nós possamos aplicar, que a gente seja políticas públicas aplicáveis, porque leis nós temos demais. E eu digo, quando as pessoas falam da indústria das multas, eu sou bem categórica em dizer, eu já estive, quando eu estive na ativa, né, na Polícia Militar, foram várias ocorrências de trânsito que a gente atendeu, e é muito triste você ver a mãe não podendo chegar ali naquele corpo caído ao solo, às vezes, né, com a massa cefálica toda espalhada pelo asfalto, e você ter que proteger a vítima e proteger os parentes daquela, e da cena não tem como você proteger. E eu digo sempre que os radares que existem na nossa cidade é um mecanismo para tentar inibir, né, inibir alta velocidade e outros tipos de situações que porventura possa acontecer. Mas eu nunca vi nenhum radar correndo atrás de ninguém. Eu nunca, por isso é que eu não concordo com essa máxima de que é uma indústria das multas, né? Mas eu acredito muito que tem muitos condutores que correm atrás do radar para se aparecer cada vez mais. Obrigada e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Agora convido os próximos oradores que dividirão o seu tempo, iniciando pelo vereador João da Luz.
São 10h20, agora o vereador João da Luz, que é do Cidadania, vai usar a tribuna no grande expediente. que você acompanha a transmissão aqui pelo canal da TV Câmara, no YouTube, pelo nosso Instagram da Câmara e pela Manchester 93 FM. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Com alegria falar com vocês. Acho que o papel do vereador é ser fiscalizador, né? É acompanhar as ações do executivo e é atender principalmente as demandas da população. Felizmente, graças a Deus, eu sou muito procurado para resolver problemas de saúde, vereador Alex. Muitas pessoas, às vezes, acometidos de infarto, acidentes vascular, às vezes, uma situação de espera, têm me procurado, porque você sabe que eu vou levar o conhecimento de quem é a competência de resolver. E, na semana passada, 4 pessoas infartadas na UPA e com um tempo de espera já infartado grave e com um tempo de espera já acima do esperado. Porque a pessoa infartada grave, ele precisa de um atendimento em caráter de urgência. E nós fizemos a cobrança para o prefeito Márcio Correia, encaminhei para ele os problemas, encaminhei para a secretária de saúde, encaminhei para o Zé Fernandes, encaminhei para o Walter Vosgrau, e eu chamei a atenção, sim, do prefeito, de que esses problemas nós precisamos de dar atenção. Agora tem que ficar bem claro, saúde, cirurgias de média e alta complexidade, a responsabilidade é do governador do estado. E essa regulação, uma regulação do município, outra regulação do estado, desencontrada, acaba demorando demais para atender essas pessoas que precisam de urgência. Se vai para a UPA infartado, o caráter é de urgência. E aí o que ocorre? E eu concordo com o vereador Suender. O prefeito Márcio, vendo essa situação, chamou o secretário de Estado, fez a reunião com o secretário, mostrou a situação, alinhou a regulação, quero parabenizar por isso. E essa importância de regular, de fazer a uniformizar a regulação do município e do Estado, vai agilizar o processo de atendimento dessas pessoas. Então, quero registrar aqui a minha alegria de ver o prefeito agir no sentido de dar um resultado. Hoje, na cidade de Anápolis, infartados zero. Ninguém está esperando mais em condições de urgência. O vereador José Fernandes confirmou isso para mim. Então, nós precisamos de dar o socorro para a pessoa no momento e na hora que ela precisa. Então, eu quero deixar registrado aqui a nossa alegria aí e solicitar do prefeito. Quando ele for fazer alguma convocação, eu sou membro da Comissão de Saúde. Quando ele for fazer alguma diligência com o secretário de Estado, é importante o vereador acompanhar, ver o que está acontecendo, porque nós podemos, sim, reportar aqui para a população, porque nós temos que prestar conta para a população. Então, eu quero dizer a você que tem problemas e está demorando demais o atendimento, o vereador João da Luz está à disposição. Nós não vamos engavetar pedido de ninguém. E vamos cobrar para a pessoa competente que tem que responder. Viu, vereador Suender? Registrando aqui a importância do seu pedido, de no momento em que tiver diligências a nível de Estado, na área da saúde, nós acompanharmos, é importante nós acompanharmos, porque nós temos que dar resposta aqui para a população. Então, deixo registrado aqui, viu, líder do prefeito Jean Carlos, presidente André Rezende, que leve essa solicitação para o prefeito fazer os vereadores acompanharem nas diligências importantes aí, que vai levar o resultado, vai levar o serviço para a população. Então, quero deixar registrado isso aí. Quero parabenizar todas as mamães, né? Agora, maio, domingo próximo, é o Dia das Mães. A minha esposa é uma excelente mãe. Quero dedicar essa felicitação para as mamães, em nome da minha esposa, Cristiane. desejar para vocês sabedoria, né, que Deus possa abençoar, né, que nós temos vereadoras mães, nós temos várias mães na cidade de Anápolis, então eu quero deixar para vocês esse carinho, essa dedicação. E conta com o João da Luz aqui para defender as mamães de Anápolis. Eu quero, encerrando já, presidente, eu quero parabenizar o vereador, nosso divino do esporte conhecido, né? Divino recebeu uma indicação do prefeito Márcio para ser o secretário de esporte da cidade de Anápolis. Eu quero parabenizar, viu, divino? Desejar sucesso, que você possa desenvolver, né? Você emergiu dentro do esporte para ser vereador. E com essa secretaria de esporte, que você possa entregar para a população realmente um esporte para todas as modalidades, né? Várias modalidades precisam do apoio do executivo. Eu tenho certeza que você, divino, vai conseguir fazer que evolua o esporte na cidade de Anápolis. Eu desejo sucesso para você. Parabenizar o Márcio pela excelente indicação. E o Elias, né? O Elias que está vindo aí para ser vereador. Elias, seja bem-vindo, meu amigo. Filho do Nana, grande amigo, o Nana da iluminação, né? Aproveitando, gente, e agradecer a iluminação pública, que atendeu aí os pedidos nossos aí. Mais de 60 lâmpadas foram instaladas, substituídas, no bairro Jardim Europa, no Novo Jundiaí, no JK. E nós estamos aí avançando para a cidade para atender os serviços na área da iluminação pública, as pessoas que me procuram. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido agora o próximo orador, vereador Rimê Júlio, para fazer uso da palavra.
Agora vamos ouvir o vereador Rimê Jules, do PT. Ele já está na tribuna.
Ilustre presidenta, vereadora Andréa Rezende, nobres colegas, vereadores e vereadoras, toda a imprensa, ao querido povo anapolino que nos acompanha, em especial aqui deste plenário, o meu amigo dos tempos de juventude, militância na juventude, Gustavo Kuramoto, meus cumprimentos especiais. Cumprimentar também o vereador Divino Antônio por assumir a Secretaria do Esporte. Desejo bom trabalho. Estaremos aqui acompanhando, cobrando, fiscalizando. Mas eu hoje subo a essa tribuna para responder uma mentira que foi colocada aqui ontem acerca do nosso pronunciamento sobre a dieta para as crianças. Foi falado aqui por um vereador que sequer foi citado no meu pronunciamento, porque eu citei o líder do governo, de fato e de direito, que é o Jean Carlos, e quando eu trago uma demanda, uma denúncia, é buscando, esperando resposta, não é esperando perseguição, contra-ataque, mentira. E o vereador, que eu sequer tinha notado a presença dele, veio dizer que era a responsabilidade do governo federal. E aí eu quero responder ao vereador Jackson Charles. Isso é responsabilidade da prefeitura de Anápolis. E é algo que acontece desde a era do prefeito Roberto Naves, que o senhor era líder. E que o Suender vivia fazendo vídeo na porta para denunciar e agora está aqui passando pano. Quando eu peço uma resposta, é no sentido de resolver o problema das famílias que me procuram. E não adianta querer me perseguir, policiar. Aí foi desmentido aqui publicamente, vem falar da minha rede social. Até minha rede social anda policiando agora. Eu compreendo, vereador Jackson, o seu esforço para poder ganhar a confiança do Suender, do Zé Fernandes, do prefeito Márcio, é comovente. Mas eu lamento que para isso o senhor tenha que atacar velhos companheiros que comiam no mesmo prato junto com o senhor, como o vereador Domingos, e até estreantes como eu. Política é mais do que puxa-saco. É mais do que defender o poder pelo poder. Arruma alguma coisa para o senhor representar. Cria uma associação, Associação dos Estúpidos de Anápolis. E vai representar a associação. Agora ficar perseguindo o vereador, policiando o vereador, criticando o que a gente fala na rede social, mentiu aqui sobre os ambulantes, dizendo que tinha sido uma provocação do Ministério Público. Não foi. Foi da prefeitura, mentiu semana passada dizendo que o prefeito ia criar a Secretaria de Meio Ambiente.
eu inocentemente cheguei a parabenizar o vereador que queria demonstrar uma certa proximidade com o prefeito. Cadê a Secretaria de Meio Ambiente? E agora mente sobre a dieta nutricional. Mas eu não quero resposta do senhor, não. Eu quero resposta do líder. E é para responder às famílias, para resolver os problemas das famílias. Não é o meu problema. E eu não tenho medo de perseguição. Não tenho medo de policiamento. Eu acompanhei o que se passou nessa casa nos últimos anos com os vereadores da oposição. Não tenho um pingo de medo. Está dado o recado, devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Rimê Júlio. Já convido...
Na réplica.
Vereador Swender.
Só gostaria de falar com o vereador, né, que 20 segundos só para responder. Estive presente novamente, já falei aqui em tribuna sobre as dietas, sem problema algum, já busquei, já conversei com a responsável. Agora, passar pano, é ele que passa pano para a bandidagem lá do Congresso quando não quer assinar a CPMI para investigar a roubalheira que esse partido faz para os velhinhos da aposentadoria. Isso é passar pano. É falar que está tudo ok. Isso é passar pano. Eu estou indo atrás, sim. Já fui, já fiz vídeo. Vai lá nas redes sociais minhas, tá? Fica lá à vontade, né? Inclusive, fiz vídeo também. Já conversei, já mandei para a Secretaria de Saúde. Já pedi aqui em plenário e já tem requerimento meu sobre isso. Então, não é passar pano, não. Agora, passar pano é Vossa Excelência que fica passando pano para a bandidagem, né, que está acontecendo, roubando, né, os aposentados, e o senhor achando que está tudo normal. E nenhum partido, nenhuma pessoa do partido, né, quis assinar a CPMI, não quer investigar. Por quê? Porque temem ser preso. E um dia nós vamos prender de novo essa quadrilha.
Já convido a próxima oradora inscrita, que dividirá o seu tempo com o vereador professor Marcos Carvalho e vereadora Celiane da SOS.
Agora a vereadora Celiane da SOS, que é do MDB, vai usar a tribuna às 10 horas e 32 minutos. Nós já estamos no grande expediente da Câmara Municipal na sessão desta quarta-feira, dia 7 de maio.
Bom dia a todos, cumprimento a imprensa, cumprimento as pessoas que estão em casa, nos ouvindo, nos assistindo, cumprimento a mesa diretora, na pessoa da nossa presidente, Andréa Rezende, trazer algumas notícias para vocês hoje, começando sobre alguns casos de maus tratos que eu tenho investigado, tendo até as residências, junto com a Polícia Militar, tem levado essas ocorrências à Polícia Civil. E tem sido ocorrências muito graves. Na verdade, na semana passada foram 4 casos que nós estivemos. O primeiro momento que nós recebemos uma denúncia de maus-tratos é ir até o local com a polícia e tentar remediar a situação. Em alguns casos, a gente tenta conscientizar a pessoa, tenta organizar para que esses animais fiquem com esses tutores, mas também sobre uma vigilância nossa, uma vigilância da polícia, de uma forma para que a gente possa, inclusive, conseguir com que esses animais eles tenham uma segunda chance. E é muito difícil em Anápolis, porque as ocorrências de maus-tratos têm sido gigantescas. E é difícil para nós, enquanto protetores, enquanto vereadoras, adentrar dentro dessas casas, ver as situações. Em muitos dos casos, realmente, nós retiramos os animais, em outros nós deixamos sobre essa vigilância. Porém, o que acontece? Como tem um grande número de denúncias, nós não estamos conseguindo resgatar os animais. Então, eu peço à população de Anápolis mais consciência, peço à população de Anápolis que abram também suas casas como lar temporário, para que a gente possa fazer essa apreensão desses animais. Não é fácil entrar nas casas, ver esses animais sofrendo, e levar, tirar esses animais, levar para uma clínica, ficar, nós temos 17 animais, 10 desses animais são animais de maus-tratos que estão na clínica já há quase 3 meses. Isso é custo, gente, é muito difícil, é um custo alto, nós precisamos, inclusive, repassar mensalmente para as clínicas, mas eu conto com a população. Ontem teve um caso, antes de ontem à noite, recebi um caso de um animal que tinha sido esquartejado, largado na porta de um colégio, inclusive aqui em Anápolis. Ontem estive estive com a Polícia Militar, ontem já estava com a Polícia Civil, está sendo investigado. Lembrando que você maltratar um animal, você esquartejar um animal é crime, é prisão. Então, a polícia civil já está investigando, já tem alguns endereços, inclusive, para poder estar indo investigar e confirmar se são realmente essas pessoas que deixaram esse animal. Mas eu conto com a população de Anápolis também para que façam suas denúncias, para que não tenha medo de denunciar, é anônimo. Quase 20 anos a proteção animal, nunca foi revelado a pessoa que fez essa denúncia para a SOS Animais ou para a vereadora Celiane ou para a protetora Celiane da SOS. Um outro fato muito importante é que nós vamos fazer agora, junto com a Prefeitura de Anápolis, um cadastro dos protetores independentes de Anápolis. Anápolis, na cidade, tem muitos protetores independentes, protetores que, inclusive, precisam de apoio, então nós vamos abrir próximo mês, agora já vamos começar a fazer também esse cadastro. E uma vitória para nós, protetores, uma vitória para mim, enquanto vereadora da causa animal aqui de Anápolis, em agradecimento, inclusive, à nossa presidente Andréa Rezende, que abraçou essa causa comigo, junto com a mesa diretora, e eu peço a todos vocês também o apoio, que é a Procuradoria dos Animais aqui em Anápolis, que é mais um braço, mais um apoio, inclusive uma participação maior do legislativo dessa casa, para que todos possam participar, para que a gente possa fazer essas investigações, para que tenha um local onde as pessoas possam denunciar, onde tem um canal de denúncia. Então, tudo isso será feito por meio da Procuradoria dos Animais, que vai ser a primeira do estado de Goiás. E um outro também, outro fato que a Procuradoria vai trabalhar incansavelmente, vai ser sobre a conscientização e educação nas escolas, nos CMEs, nas creches, para que as crianças, para que a gente possa gerar pessoas mais conscientes, pessoas que têm maior respeito também pelos animais. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Eu convido o próximo orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Quero fazer um cumprimento especial ao vereador Divino, que assume a Secretaria de Esporte e, com certeza, soma sua competência para entregar um trabalho importante, não só de fortalecimento do futebol amador, mas também da construção do esporte em cada bairro dessa cidade, e a nossa juventude precisa muito desse trabalho. Presidente, quero falar de duas pautas aqui hoje. A primeira pauta é da nossa reunião com o Sindi Saúde, o Sindicato dos Servidores da Saúde, com o Poder Executivo, com o prefeito Márcio Corrêa, ontem à tarde. O sindicato luta por questões como corrigir a tabela salarial por algumas defasagens oriundas do governo passado, sobre os repasses, sobre as questões de acréscimo de 3% do percentual e também do imposto federal que chega a cada fim de ano e que em alguns municípios é aplicado à carreira do servidor, em que outras não é. Então, a partir de ontem, nós instalamos uma mesa de negociação com a presença do secretário de Economia para discutir e para avançar em propostas para a carreira dos nossos mais de 600 agentes de saúde. Esses agentes trabalham diuturnamente. Esse ano nós tivemos uma redução nos casos de morte por dengue. Esses agentes cumprem o seu horário com maestria e desempenham uma função fundamental para a manutenção da questão da saúde no município. Esses agentes são os primeiros a entrar na casa das pessoas, acompanham casos de violência, cuidado com idosos, pacientes hipertensos, diabéticos. Então, nós precisamos cada vez mais valorizar os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias no município de Anápolis. A segunda pauta é sobre a reunião do SIMPMA, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino, que representa os nossos quase 3 mil professores da rede municipal. Ontem à tarde também nos reunimos com o Poder Executivo para avançar em quatro questões importantes. O retroativo de janeiro referente ao reajuste que alcança 2.700 professores. O RPV do reajuste lá de 2016 que ficou perdido e que alcança 800 professores. As nossas progressões verticais a partir de títulos, que alcançam nesse momento 32 vagas de vacância de professores especialistas, mestres e doutores, que já possuem os títulos e que merecem agora ser alocados em seus quadros que conferem a titulação. E aos mais de 70 professores que aguardam avanços na titularidade, que é a entrega das suas 1.800 horas na saída do período probatório. Então, essas quatro questões serão resolvidas a partir de um calendário que está sendo construído nesse mês de maio, para que a gente chegue no segundo semestre com os nossos professores remunerados da melhor forma, sem nenhum valor atrasado, valorizando a carreira monetariamente, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a melhor rede de ensino dos municípios do estado de Goiás, construindo cada vez mais uma educação pública, gratuita e de qualidade. Os nossos professores merecem, eles constroem no chão da escola o que a gente acredita ser o melhor município do estado de Goiás. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador inscrito, o vereador Reamilton do Autismo.
10h41, na sequência, o vereador Reamilton do Autismo do Podemos usa a palavra agora na tribuna.
Senhoras e senhores, cumprimentar aqui a presidente dessa casa, cumprimentando a todos os nobres vereadores, cumprimentar também você que nos assiste através da TV Câmara, através das redes sociais, através da Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que me traz nessa tribuna essa manhã é falar, né, de trabalho do legislativo e também do executivo e das parcerias que acontecem em buscar melhorias para o nosso município. Quero aqui parabenizar o prefeito Márcio na ação qual trouxe o presidente da LEP, o deputado Bruno Peixoto, que teve ali um acesso com diversos vereadores dessa casa para trazer as suas propositivas em relação à cidade de Anápolis. Ouvir aqui as demandas de diversos segmentos, tais como na área da saúde, na área da educação, na área do esporte e em outros segmentos que, no qual estivemos ali, diversos vereadores, né, diversos segmentos que pôde apresentar as necessidades das pastas. Eu fiquei muito feliz com a ação do presidente Bruno Peixoto, deputado, presidente da LEP, no qual ele traz aí uma exposição e uma parceria de uma ação que ele faz, que é o deputado aqui, no qual irá acontecer no nosso município. Houve ali um diálogo muito importante, nesse diálogo do prefeito Márcio, com o deputado Bruno, no qual ele falava de fazer uma parceria de consultas oftalmológicas e também de doação de óculos para a população. Então, um evento, né, já tem aí uma data prevista, que irá acontecer justamente na semana de aniversário da cidade de Anápolis. Quero parabenizar também essa conexão e essa ação do deputado Hamilton Filho, é um deputado que tem sempre olhado aqui para o nosso município, com interesses importantes na parte da educação também, no qual eu sempre tenho apontado ao deputado o interesse de que nós possamos também trazer mais uma unidade escolar para a cidade de Anápolis, ali na região norte, onde nós temos ali, né, um colégio construído, que é o Gomes Souza Ramos, que há mais de meio século não se constrói um colégio naquela região. Então, nós vemos aí, né, a migração de alunos que têm que sair daquela região para ir para outra região da cidade. Então, quero aqui, né, parabenizar aí a ação, né, a ouvidoria do deputado, que tem se trazido esse olhar para a educação de nível médio para o nosso município. E também a parceria que tem feito aí, né, com a nossa comunidade autista do nosso município. E ainda o projeto Fazer, quando existia, né, depois de caminhar para ali o Colégio Zeca Batista, mais de 300 mil para a reforma, e a comunidade autista recebeu aquela ampliação e reforma com muito carinho. Também a participação do coronel Adailton nessa conexão, né, e a todos que envolvem a parte de segurança ali na Assembleia Legislativa e também no nosso município. Bom, falar sobre educação, eu não poderia aqui deixar de mencionar o nome da secretária Adriana, no qual tem sempre nos atendido quantas demandas envolve a causa PCD, né, o cuidador, o profissional de apoio, né, em especial também a falta do transporte. Quando foi revogado o decreto 1052, que nós tivemos a transição do projeto Refazer, onde tendia o autista nível 3 de suporte, para a APAE, que é a Escola Maria Montessori, que está sob a batuta da Renata e feito um excelente trabalho, nós vimos aí as grandes dificuldades de transporte. Então, hoje em Anápolis, nós temos um transporte que faz a locomoção desse autista até a Maria Montessori, que é a escola excepcional do nosso município. E nós, nesse tráfego, nós observamos que, por muitas vezes, né, reclamação chegada através dos profissionais que ali atendem, que o ônibus, o micro-ônibus, estava estragando muito e os autistas estavam, né, desregulando nessa conexão. Então, encaminhamos para a secretária e ela pôde trazer uma resposta de imediato e conseguimos resolver esse problema. Então, parabenizar aqui a ação da secretária quanto à comunidade PCD no nosso município. Também aqui, não posso deixar de mencionar aqui, né, o nome do nosso secretário Alex, secretário de Economia, né, pelo trabalho que tem prestado, desenvolvido aí durante períodos extra, mas deixando aqui a folha de pagamento da Prefeitura e da Câmara em dia. E eu quero aqui parabenizar, né, a sua ação, meu amigo, né? Nós estivemos ali na Católica, né, estudando, né, fizemos um período de direito juntos, então quero aqui parabenizar, né, a sua ação como excelente profissional que você tem destacado aqui na Secretaria. Parabenizar aqui o vereador Divino, né, sessão aí ao cargo de secretário de Esporte, e também ao Elias Unano, que está chegando. E quero aqui desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães atípicas do nosso município que têm desbravado. Pesquisas apontam que as mães atípicas, mães de autista, né, têm um período de estafa que é provocado como se fosse um soldado em meio da guerra. Então, parabenizar a todas as mães, usar o nome da minha esposa, Janaína Thaís, da minha mamãe e da minha sogra. Parabéns a todos por esse dia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Convido o próximo orador inscrito, o vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 47 minutos, 10 e 47. O vereador Jackson Charles é do PSB e é o próximo orador na tribuna. Vai falar por até 10 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e na TV Câmara.
Cumprimento a mesa na pessoa, presidente André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, senhoras e senhores presentes no plenário, cumprimentar a imprensa presente, nossa diretoria de comunicações, diretoria legislativa, povo anapolino. Gostaria que alguém buscasse o pipoqueiro para vir para a tribuna, que eu quero falar com ele. Acha ele aí para mim, porque eu não quero falar para quem não está na tribuna. Mas, estando ou não, eu vou falar. Está chegando lá, menino. Quero me dirigir aqui ao vereador Rimê do PT. É assim que ele gosta de ser chamado. Vereador Rimê, eu vou expressar para o senhor, por gentileza, se assente aqui. Tem que assentar para escutar o colega. Não pode ser em pé, não. O regimento é claro. Presidente, por gentileza, o regimento pede que o vereador esteja sentado para conversar, para escutar o companheiro. Você pode confirmar aí. Eu vou expressar para o senhor a diferença que existe entre o falso e o sincero. O falso, vereador, é artificial. O falso não corresponde com a verdade e com a realidade. O falso é vitimista. Já o sincero é genuíno, é verdadeiro. Ele dá a cara a tapa. Ele fala a verdade para quem precisa escutar a verdade. Assim somos nós dois aqui nessa casa. O senhor reflete a mentira. O senhor reflete a falsidade, o senhor reflete a hipocrisia,
Essa que é a verdade. Tem ninguém aqui perseguindo o senhor, não. O senhor que se persegue por si só. E entre nós dois, eu reflito a verdade. E a verdade dói. A verdade corrói. A verdade machuca. O senhor, vereador, não teve a capacidade nem de assumir os seus próprios atropelos. Tem ninguém seguindo o senhor e perseguindo em rede social, não. Rede social é algo aberto. A partir do momento que o senhor publicou, o senhor coloca lá, ó, fulano de tal não pode ver, Beltrano não pode ver. Mas se publicar, todos vão ver. O senhor foi incapaz de dizer que é mentira, que o senhor não disse que pretende entrar na justiça contra o programa habitacional do prefeito Márcio Corrêa. Caso não estivesse presente no projeto, a inclusão de algo referindo ao projeto Meu Lote Minha História do prefeito Roberto Naves. O senhor foi capaz de dizer que é mentira. Mentiroso é o senhor. Que pipocou, não assumiu o que o senhor fez, ao invés de ter pedido desculpa para as famílias carentes, para o seu próprio partido, que é um defensor da casa própria para quem precisa. O senhor traiu até seu partido e as doutrinas do seu partido, quando o senhor votou contra aqui a criação da Secretaria de Cultura. O senhor traiu o seu partido e as suas histórias que o senhor diz ter, quando o senhor votou contra a criação da Secretaria de Esporte. Vai dizer de novo que eu estou mentindo? É mentira o que eu estou falando? Estou mentindo de novo? Para de fazer fantasia. Para de querer se vitimizar. O senhor precisa é amadurecer e respeitar as pessoas dessa casa. O senhor chegou aqui achando que ia arrebentar a boca do balão. Achando que todo mundo ia te atacar por as suas opções. Quando todo mundo aqui respeita. Se colocou como vítima. E aí fica atribuindo um debate que não compete ao senhor, entre eu e outro, qualquer outro vereador, porque o senhor se sente fragilizado, é isso? É isso que o senhor se sente? Fragilizado? Eu gostaria que o senhor, do mesmo modo que o senhor se referiu a mim, me respeitasse. Respeitasse a minha história. Respeitasse a minha trajetória nessa casa. E vou repetir. Não adianta o senhor querer dizer, o senhor é do PSB e é um partido. Eu sou do PSB. E vou dizer mais para o senhor. Tenho muita simpatia por membros do PT de Anápolis. Tenho respeito pelo Antônio Roberto Comite. Tenho respeito pelo Rubens Ottoni. E tenho uma enorme admiração e respeito pelo vereador Marcos Carvalho. Mas o PT tem uma nojeira de 5 militantes feito o senhor que enoja a cidade. Que enoja a cidade. E aí eu vou dizer para o senhor, eu não sou simpatizante ao senhor. Pela sua postura, pela sua forma de agir, pela sua hipocrisia, pela sua arrogância. Por esses motivos, eu não sou nem um pouco simpático ao senhor. Quando eu disse aqui que o senhor para de me chamar de conterrâneo, que eu não sou, é porque eu já tenho essa antipatia ao seu estilo de conduzir as coisas com vitimização. Não, tem ninguém perseguindo o senhor aqui, não. E o que eu disse a verdade. E desafio o senhor, se por acaso eu menti sobre algo que o senhor deixou de fazer ou fazer se mandou votar, entra na justiça, o caminho é a justiça. O senhor achar que eu menti quando o senhor disse no vídeo que o senhor não disse que entraria na justiça contra o problema habitacional, entra na justiça contra mim. Você é muito bom da boca. Entra na justiça que eu vou provar para o senhor quem é o mentiroso dessa casa. Eu não preciso puxar saco de ninguém. Eu nunca neguei aqui que fui líder do prefeito Roberto Naves. Tenho nada para falar do prefeito Roberto Naves e nunca o senhor vai ver eu abrir a boca aqui para falar do prefeito Roberto Naves. Sou até grato ao prefeito pelo tempo que nós estivemos ao lado. Mas eu sou amigo pessoal. Fiz um compromisso com a cidade de Anápolis para estar ao lado do prefeito Márcio Correia. Independentemente de ideologia partidária, que é o que fere seu coração. Porque, para mim, muito mais importante do que atender ideologias partidárias e histerismo de político, é estar ao lado do povo. Estar ao lado de quem me elegeu. Estar ao lado de quem me levou e trouxe essa casa por 12 anos já. Que o senhor vai ter que ralar para chegar. Se eu chegar onde eu estou, o senhor vai ter que ralar. Vai ter que ralar. Não é fácil, não. É difícil. E se eu estou aqui há 12 anos, é porque o povo me mantém aqui, porque quer que eu fique aqui. Aqui ganha. Obedecendo às regras democráticas, quem o povo escolhe. E eu já estou no quarto mandato. Exijo respeito por parte do senhor. Muito respeito. E que fique claro. Definitivamente para o senhor. Todas as vezes que o senhor dirigisse a mim feito o filisteus Golias, com a petulância que o senhor tem e a arrogância que o senhor tem, eu estarei aqui, feito o pastor Davi, com a minha funda para te combater. Humilde, mas preparado. Pode vir, mas vem devagar. Porque aqui tem bala na agulha e está preparado. Não é esse discurso ideológico, pobre, medíocre, nojento, antipático, que coloca os interesses partidários acima dos interesses do povo, que vai me intimidar. Teve um homem que teve o meu respeito e me intimidou. Já não está mais entre nós, e meu pai Juarez. Não, senhor, com a sua insignificância, que irá me abalar. Levou a palavra.
Obrigada, vereador Jair Charles.
Presidente.
Réplica ao vereador Remy.
Vereador, o senhor acha que aqui é a casa da mãe Joana? Tem o direito de mandar colega à sua altura sentar. Para pedir respeito, tem que se dar o respeito antes. E Vossa Excelência nunca se deu. E eu não quero chegar no quarto mandato igual o senhor chegou, com arrogância, apegado ao poder. Chegar ao quarto mandato significa que é o contrário, é que o senhor é apegado ao poder. Eu não sou preso a isso aqui não, vereador. Outra coisa, nunca disse que Vossa Excelência é meu conterrâneo. Vossa Excelência é conterrâneo dos meus avós, porque são idosos como o senhor. Aliás, o senhor é o vereador mais idoso desta casa, deveria ser o ancião. Tem a alcunha, por alguns, de leão, mas é leão com as mulheres, com servidores públicos, com alguns vereadores, e é tchutchuquinha para o prefeito, para o poder, para os cargos comissionados, para os grandes negócios. Não tenho medo de Vossa Excelência.
Presidente, questão de ordem.
Convido o último orador inscrito no grande expediente, vereador Jean Carlos.
Onze horas.
Bom dia, presidente Andréa. Cumprimento Vossa Senhoria. Uma sessão dessa semana, sessão ordinária de primeira semana do mês de maio. E, em nome da senhora, cumprimento todas as mães aqui presentes, todas as que nos ouvem. E cumprimento de forma especial a minha mãe, Helenice, a minha madrasta, Clarice, e a minha esposa, Virgínia. Em nome delas, todas as mães da cidade de Anápolis. Quero cumprimentar aqui os ouvintes também da Rádio Manchester. E, de forma especial também, os amigos que aqui participam nessa sessão, os colegas servidores, aqui Ulisses, Luiz, Valdeci, que fazem parte ali do Cadastro Técnico Imobiliário, uma das principais repartições da Secretaria de Economia. Vale ressaltar que dali se procede todos os cadastros e alterações para abertura de loteamentos, para a regularização dos imóveis e, naturalmente, a maior receita do município, que é do IPTU e ITU, passa pelas mãos desses servidores. Então, sejam sempre bem-vindos e pode ter certeza que nós sabemos da demanda de vocês e que foram injustiçados na retirada da lei do ano passado, da categoria de vocês, mas que nós vamos fazer justiça. Eu peço um pouco de compreensão, calma, porque são muitas demandas reprimidas, mas nós vamos chegar lá e vocês, com fé em Deus, ainda vão comemorar esse ajuste também para a categoria de vocês. E o meu compromisso permanece inalterado e para que consigamos isso em breve. Quero aqui cumprimentar ainda o futuro secretário de esporte, nosso colega, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino do Corinthians. É desejar a você sucesso lá, Divino, e cumprimentar pela coragem, que não é fácil. Sabemos que tem seus compromissos de campanha, suas metas, mas certamente são estreitamente ligadas ao esporte. E o senhor vai, com certeza, como secretário, poder concretizar muitas delas. E esperamos contribuir imensamente com o esporte anapolino e com a gestão do nosso prefeito Márcio Corrêa. Temos muito trabalho, certamente estarei também ali, procurando o senhor para que possamos avançar em alguns aspectos aí, em alguns locais especificamente, especialmente no nosso campo do Flamengo. Mas quero aqui também discorrer e dar as boas-vindas, né, ao Elias Nunana, não está aqui mais, mas nosso amigo, que possa fazer um grande trabalho aqui também no Legislativo Municipal. Quero cumprimentar a capitã Elisete aqui pela sua fala, que ressalta a importância aí das políticas públicas em relação ao trânsito. Estamos no mês de maio, o mês que traz à tona aí a necessidade de investimentos e de educação no trânsito. Nós temos um trânsito complicado na cidade de Anápolis, sabemos que é uma das frotas proporcionalmente maiores do país e certamente os impactos são inevitáveis. São, né, veículos e mais veículos, são mais, salvo engano, 330 mil veículos licenciados, Ananias, na cidade de Anápolis, e certamente impactando diretamente no fluxo diário das avenidas, ruas e todo o trânsito e mobilidade da cidade. Temos muito a avançar, mas queremos completar aqui a CMTT, que mesmo diante das dificuldades, tem trabalhado incessantemente, inclusive, sobretudo, na questão da revitalização de sinalização de trânsito, refazendo sinalizações, implantando semáforos, corrigindo sentido de vias, mas certamente precisamos avançar. A educação de trânsito mesmo, capitão Elisete, foi tanto quanto deixada de forma muito tímida na gestão anterior. Precisamos avançar para ampliar a educação de trânsito. Na semana que vem será lançado um cronograma do mês do Maio Amarelo, porque tivemos essa semana um maio laranja em relação à conscientização do combate ao abuso sexual das crianças e adolescentes, mas a partir da semana que vem será lançada a campanha Maio Amarelo, com um cronograma, inclusive com parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, e certamente realizando ações educativas por todas as unidades escolares, pelas vias da cidade, e nós queremos que a educação de trânsito seja permanente, não apenas no mês de maio, e essa é a finalidade da nova gestão da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. E temos certeza que isso acontecerá.
A CMTT, Companhia do Estado de Transporte, necessita, de fato, de uma maior estruturação, e o que a gente puder ali fazer de investimento, nós vamos estar certamente fazendo para eliminar o grande gargalo que é o problema de trânsito da cidade. Precisamos ampliar a capacidade, certamente, de gestão e de fiscalização de trânsito, sobretudo na vertente de orientação da cidade. Nós sabemos que a população, em que pese tenhamos muitos anos a existência do Código de Trânsito Nacional, inclusive nós pecamos muito ainda no trânsito da cidade. O uso, como a senhora diz, de celulares excessivamente acaba pegando a todos. Precisamos nos vigiar realmente disso, respeitar as normas de trânsito, mas um princípio importante e que certamente traz resultados, nós podemos observar isso, é a educação das crianças que já crescem com a formação na questão do trânsito, que muitas delas, muitas vezes, chamam a atenção, nós puxa nossa orelha quando a gente já comete alguma infração. Então, esperamos que, com o passar do tempo, com a educação de trânsito, tenhamos cada vez mais um trânsito melhor. E, claro, com as intervenções de mobilidade que possam trazer maior segurança e fluidez ao trânsito da cidade, seja com os viadutos, com as trincheiras, com a interligação viária de bairros, com a abertura de vias. Temos muito o que fazer e temos certeza que nesses anos, próximos 4 anos, haveremos de conquistar muitos avanços aí no trânsito da cidade, especialmente para garantir maior segurança. Quero aqui, em respeito a aqueles que procuram naturalmente e necessitam de dietas especiais e também, atendendo a reivindicação aqui do vereador Ribeiro, informar o seguinte: foram realizadas várias compras, alguns pregões resultaram positivamente, vereador Ribeiro, outros, infelizmente, foram frustrados, não foram exitosos. Então, estão sendo adequados alguns editais para garantir o suplemento, a dieta necessária ao paciente, porque alguns não se concluíram exitosos porque não houve fornecedor dos produtos. Mas dizer que foram feitas várias compras, inclusive hoje está sendo entregue vários desses itens, e foi realizado, concretizado empenhos de diversas dietas, insulinas, aquelas que são de responsabilidade do município, fraldas, tiras e diversos insumos de diabetes. Então, dizer àqueles que realmente necessitam de dietas e suplementos nutricionais, que aqueles que ainda não estão disponíveis, está sendo providenciado. Vale ressaltar, tinha processos paralisados há mais de 8 meses, segundo informações do setor responsável, e estão sendo realizados aí os procedimentos através do pregão eletrônico, e certamente, em breve, todos os itens estarão guarnecidos aí, disponíveis na central de abastecimento, farmácia da CAFA, e naturalmente disponibilizados na farmácia popular, e aqueles que são também direcionados às unidades básicas serão também distribuídos. Então, só reforçando o compromisso, na semana que vem eu vou trazer dados mais estatísticos de quais os itens foram adquiridos, quais estão ainda aguardando a concretização e quais estão disponíveis já na farmácia e, obviamente, aqueles que possuem cadastro e preenchem os requisitos legais para serem contemplados com a dispensação desses insumos, dessas dietas e desses medicamentos. Então, só reforçando o compromisso da Secretaria de Saúde e, certamente, da Administração Municipal, do prefeito Márcio, em colocar em dia todos esses suplementos. Já foi reforçado, eu estive particularmente lá também, inclusive com o prefeito Márcio, observando muitos medicamentos já estão disponíveis, muitos insumos, mas é claro que ainda faltam alguns por conta da questão burocrática e até porque alguns fornecedores, alguns itens não tiveram fornecedores aptos e nem surgiram no interesse. Então, está sendo adequado alguns editais. Mas eu quero apenas dizer assim ao vereador Remê que tem seu perfil, tem seu objetivo, mas ninguém chega a 4 mandatos sem ser realmente pelo interesse da população. Cada um tem o seu perfil. Precisa haver respeito mútuo, né, de ambas as partes, defender seus interesses, mas como eu disse ontem, todos têm que ter cuidado para não causar ofensas pessoais e lembrar que tem milhares e milhares de pessoas nos acompanhando e que nós precisamos produzir, mas respeitando a todos aí que nos acompanham. Devo a palavra,
presidente. Obrigado. Eu gostaria de ocupar o espaço do vereador Zé Fernandes, não foi, foi escrito, mas ele não está aqui, usar os 10 minutos.
O vereador Hamilton do Autismo usou o espaço dele, vereador.
Réplica, presidente.
Olha, porque eu tinha contado, só deu 5.
Não, o senhor pode conferir depois que, na verdade, quando o Zé Fernandes não estava, ele já se inscreveu e já fez o uso da palavra. Não temos mais espaço no grande expediente. Se o senhor quiser falar na ordem do dia, está à disposição do senhor. Réplica ao vereador Rime Juiz.
Obrigado, presidente. Eu só agradecer ao vereador Jean Carlos, líder do Executivo, pela resposta pontual. É isso que a gente busca, resposta para as pessoas que nos procuram. E dizer a Vossa Excelência, vereador, que não carece do senhor querer defender quem não merece defesa, quem não se dá o respeito. Vossa Excelência, a trajetória do senhor é maior do que isso. Vossa Excelência sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Então, pode ter certeza que das minhas respostas cuido eu. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rime Júlis. Já encerro ao grande expediente. Já peço ao vereador Ananias Júnior que faça a aferição de coro para avisar a ordem do dia.
Vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, nosso secretário e vereador Divino do Corinthians, vereador meu grande amigo, chefe, eleitão do sindicato, vereador Fred Cacheta, vereadora Capelizete, vereador Domingos de Paula, vereador Rimei Júlis, vereador Wederson Lopes, vereadora Celiane da SOS, vereadora Cleide Lário, vereador Hamilton do Autismo, vereador O Leão, meu amigo Jackson Charles, vereador professor Marcos Carvalho, vereadora Andréia Rezende, vereador Jean Carlos, vereador Suender, vereador Ananias, quórum suficiente. Presidente.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Tendo quórum suficiente, já abre a ordem do dia e já passa a palavra ao secretário para votações de matérias objetos dessa presente ata.
Primeira e única votação, processo decretativo 099/2025, de autoria do vereador Wederson Lopes, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Davi Moreira da Silveira e determina outras providências. Comissões favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de decreto legislativo número 99/2025 está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação nominal, como vota o vereador Alex Martins.
Favorável.
Vereador Ananias Júnior.
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende, vota favorável. Capo Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Carlinho da Feira.
A favor.
Capitão Elisete.
Favorável.
Vereador Divino Santa Cruz do Corinthians.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lardo. Vereador Dominguinhos do César.
A favor, presidente.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Ausente. Vereador José Fernandes, ausente. Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luizmar Silva, ausente. Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favorável.
Vereador Rime Júlis.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador autor do projeto, Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Segunda votação, projeto de lei ordinária 038/2025, de autoria do vereador policial federal Suender. Dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressa conteúdos verbais ou não verbais de cunho sexual e erótico nas unidades escolares da rede de ensino do município de Anápolis e estabelece outras providências. Em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 38 de 2025, de autoria do vereador policial federal Swender, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 067/2025, de autoria das vereadoras Cleide Lara e vereadora André Rezende, dispõe sobre a criação do Ser Empresa Amiga da Mulher Vítima de Violência Doméstica, no município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de segunda votação.
Projeto de lei ordinário número 67/2025, de autoria das vereadoras Cleide Lara e vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Não havendo discussões, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 093/2025, de autoria do vereador José Fernandes, que dispõe sobre o reconhecimento da Orquestra de Violeiros de Anápolis com patrimônio cultural, como patrimônio cultural e material do município de Anápolis e da Outras Providências. O projeto está em segunda votação.
Projeto de lei ordinário número 93/2025, de autoria do vereador José Fernandes, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinário 027/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o programa de sustentabilidade em escolas no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Comissões, Constituição e Justiça com emenda, tem mais comissões favoráveis ao projeto, mas o vereador João da Luz não está presente. O projeto está sobrestado para a próxima sessão ordinária. Projeto de resolução 069/2025 da mesa diretora, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Causa do Animal da Câmara Municipal de Anápolis. Comissão, Constituição, Justiça, Meio Ambiente, Saneamento e Finanças, favoráveis ao projeto. O projeto está à disposição.
Projeto de resolução número 69/2025, projeto de autoria da mesa diretora, de coautoria da vereadora Celiane, da SOS, está em discussão. Eu quero discutir esse projeto, é com muita alegria e honra que recebo essa recebi já no início do nosso mandato enquanto presidente da Câmara Municipal essa sugestão de projeto da vereadora Celiane da SOS, que é uma vereadora que trabalha a causa animal aqui na Câmara Municipal, ao lado da vereadora Thaís Souza também. E esse projeto é um projeto inovador. Existem pouquíssimas procuradorias da causa animal no país, é a primeira do estado de Goiás, mas nós entendemos que a evolução das políticas públicas acompanha a evolução da sociedade. E a vereadora Celiane da SOS trouxe para mim os impactos dessa questão da causa animal na saúde pública, no meio ambiente, as estatísticas e a importância de tornar a Anápolis referência para a causa animal para o país. E isso se faz com alinhamento dentro do legislativo, pensando e defendendo políticas públicas eficientes dessa pauta. Por isso, é um projeto que ela apresentou à mesa diretora, que ela trabalhou isso dentro dos pares, e eu agradeço a parceria dela e a defesa dela da causa animal. E quando nós estivemos o episódio da questão dos maus tratos dos cavalos dentro daquele abatedouro, isso reforçou a importância de trabalharmos melhor essa pauta na Casa de Leis. Por isso eu peço o voto favorável de cada um dos senhores. Projeto ainda em discussão. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Agora vamos em pauta a votação de requerimentos, moções e também indicações. Requerimento do vereador Alex Martins, números 2203/2302, Ananias Júnior, 2031/2033, André Rezende, 2204/2335, Cabo Fred Cacheta, não está presente, Capitã Elisete, requerimento 2222/2230, Divino Antônio do Corinthians, também não está presente. Vereador Domingos de Paula, requerimento 2010/2012. Vereador Dr. José Fernandes, também não está presente. Vereador Frederico Godoy, requerimento 2248/2291. Jackson Charles, 2328/2330. Jean Carlos, 2220 a 2221, Leitão do Sindicato, 2311 a 2327, Policial Federal Suender, 2202 a 2310, Vereador Hamilton do Autismo, 2226 a 2333, Vereador Rimê Judas, 2227 a 2331, Vereador Wederson Lopes, 2225 a 2252. Continuando os requerimentos, vereador Cabo Fred Cacheta não está presente.
Danita, cheguei.
Cheguei. Meu secretário. Vereador Policial Federal Suender, requerimento 2255, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação, solicitando complementação do quadro de professores na Escola Municipal Maria Elizabeth Gamelo Lisboa, localizado no bairro Conjunto Filóstro. Requer encaminhamento de ofício à agência reguladora do município, solicitando a notificação da Saneago para que esta tome as providências necessárias para combater a má qualidade de água nessa cidade. Professor Marcos Carvalho, não está presente. Vereador Rimei Júlio, requer encaminhamento de ofício à agência reguladora do município, solicitando alteração de horário de linha de ônibus e inclusão de linhas aos finais de semana no distrito de Goialândia, município de Anápolis. Agora, já nas indicações, começamos com a indicação de número 368 do vereador Alex Martins, que indica ao nosso prefeito Márcio Correia para que sejam realizadas a reforma geral da Escola Municipal Jerônimo Vaz e a construção de uma quadra esportiva em suas dependências. Também quer que seja realizada a reforma geral da Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga e também quer que sejam realizadas ações de recuperação da pista de mountain bike de forma integrada e revitalização do parque da cidade. Vereador André Rezende, número 359, requer que seja encaminhada ao prefeito municipal e à diretora de cultura, observando os critérios da oportunidade e conveniência para que retorne a Catirana para o município de Anápolis. Também requer a Secretaria Municipal de Saúde que retorne o atendimento da UBS do Jardim Petrópolis, com o objetivo de melhorar o acesso da população local aos serviços de saúde essenciais, oferecendo atendimentos próximos às suas residências. Também requer ao prefeito municipal a construção de uma praça de lazer com instalação de academia ao ar livre e parque infantil em uma área pública localizada na rua RA01, quadra 1, lote 23, do bairro Residencial América. Vereador João da Luz não está presente. Vereador Leitão do Sindicato indica ao prefeito a construção de galerias pluviais na extensão da Avenida Paulista, no setor Santa Clara, Anápolis, Goiás. Vereador Hamilton do Autismo requer que seja enviada a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através da secretaria competente, a implantação do programa Nenhuma Pessoa com Deficiência Sem Casa. Requer que seja também indicado ao prefeito Márcio Correia para que, através da secretaria competente, a instalação de um novo protocolo de atendimento de saúde mental. Requer ao nosso prefeito para que, através da secretaria competente, a criação da diretoria do esporte para desporto. Também requer a Secretaria Municipal de Esporte a criação de gerência de esporte de paradesporto. Requer ao prefeito Márcio Correia, através do órgão municipal competente, seja adotado no âmbito do município o símbolo internacional de acessibilidade em todos os espaços públicos e privados de uso coletivo. Também requer ao prefeito Márcio Correia para que, através da Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência Social, sejam buscadas parcerias com o CRER, Centro de Reputação e Readaptação do Dr. Henrique Santilo, objetivando a criação de um espaço municipal linkado à referida instituição. Vereador Rimê Jules indica ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilizam uma ambulância para atendimento permanente no distrito de Goialândia. Requer que seja encaminhado ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação, solicitando a implantação de um ponto de embarque e desembarque adequado para os estudantes do distrito de Goialândia que estejam no município de Nerópolis, que estudam no município de Nerópolis. Indica o encaminhamento também ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a adoção de providências para regulamentação imediata da entrega de dietas especiais às crianças com necessidades alimentares específicas, garantindo o fornecimento integral 100% das quantidades recomendadas mensalmente. Também requer ao prefeito e ao secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos a construção de um parque linear em área pública situado entre a Avenida Presidente Vargas, Avenida Federal e a Rua 3, no município de Anápolis. Vereadora Celiane da SOS, requer que seja encaminhada ao prefeito que seja criado o cadastro municipal de protetores e cuidadores de animais no município de Anápolis. Requer que seja instituído no município a campanha de prevenção a acidentes de trânsito com animais, solicitando também que sejam criados o conselho e o fundo municipal de proteção aos animais. Requer que seja encaminhado o ofício ao prefeito, solicitando que seja instituído no âmbito municipal o programa Banco de Rações para Animais. Requer que seja encaminhado o ofício ao prefeito, que seja instituído no âmbito municipal de Anápolis o serviço de disque e denúncia de maus tratos e abandonos de animais. Que seja criado centro de castração e atendimento no município de Anápolis. Requer que seja encaminhado ao prefeito, que seja instituído no âmbito do município o código de controle de zoonoses, controle de populações de animais e do bem-estar animal do município de Anápolis. Requer que seja encaminhado ofício ao prefeito solicitando que seja criado o serviço de atendimento móvel de urgência para os animais, o SAMU Animal. Requer que seja encaminhado ao prefeito indicação para que viabilize, junto à Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a construção de uma quadra poliesportiva em uma praça pública que seja situada na rua JP04, JP15 e JP14, no bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Também requer que seja encaminhado ao prefeito, solicitando que seja instituído no âmbito do município de Anápolis projeto de abordagem em ambiente escolar com o fim de tratar violência intrafamiliar. Requer que seja enviado ao prefeito, solicitando a construção da Feira do Artesanato, Feira das Águas, no estacionamento Feirão Jundiaí. O vereador Wederson Lopes requer que a implantação de sistema de segurança pública com instalação de câmeras no cemitério e área esportiva do distrito de Anápolis. Requer a indicação também ao prefeito para solicitar a implantação da iluminação pública, Academia da Terceira Idade Playground, na praça pública do bairro Terezinha Braga. Agora, apenas três moções para finalizar. Moções número 53, da vereadora Andréia Rezende, que propõe o encaminhamento de moção de aplausos aos colaboradores do Portal 6, importante veículo de comunicação, pelos seus 10 anos de história, levando aos anapolinos um jornalismo digital ágil e comprometido com os fatos que impactam a vida de toda a população. Da vereadora Cleide Lário, requer encaminhamento de moção de aplausos em homenagem ao evento Mãos que Salvam, homenageando pessoas que se destacam no trabalho com crianças e adolescentes vítimas de exploração e violência sexual. Vereadora Celiane, da SOS, moção de aplausos e entrega de certificado pelo selo Empresa Amiga dos Animais, em virtude ao trabalho exemplar e comprometido com a causa animal. Sem mais para o momento, vereadora Andréia Rezende, eu devolvo a palavra.
Obrigada. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, presidente. Autorizado? Discutindo.
Por favor, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, apenas discorrer aqui, eu vi aqui um requerimento de autoria. Vai dar a indicação de autoria do colega vereador Alex Martins em relação à Escola Municipal Pastor Miguel Braga. Olha, é sempre bem-vindo, Alex, qualquer que seja a reforma, mas nós participamos lá há cerca de um ano e meio, dois, da entrega, primeiro da quadra municipal, que foi uma luta nossa. Então, o Domingos ontem citou aqui. E depois, subsequentemente, da uma reforma também que foi feita. O que é verdade, a gente tem que reconhecer. Então, a reforma existiu. Pode ser que haja necessidade de outros benefícios. E até houve um veículo que bateu lá na semana passada no muro. Mas, assim, que seja, né, foi feita uma reforma, foi. Agora, que há aspectos para melhorar, sempre há, né? Então, fica o registro aí, apenas porque eu acompanho de perto a Escola Pastor Miguel Braga. E, de fato, isso aconteceu. Apenas ponderando que houver o que há de ampliação necessidade, se assim existir, nós somos favoráveis. Mas que houve, houve a reforma.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente.
Vereador Domingos de Paula.
Feliz, vereador Jean, de o senhor reconhecer que teve realmente a reforma em várias escolas do município, construção de quadra, reforma de equipamentos para poder melhorar a estrutura da educação. Mas agora eu acho que vai ficar mais fácil, né? Principalmente para o senhor conseguir ampliar as escolas, fazer mais reforma. que além do senhor ser da base do prefeito, o senhor é o líder dele, o senhor tem acompanhado em todos os locais. E a gente, quando tinha essa facilidade, a gente conseguiu ajudar aí muitas escolas do nosso município, né? Inclusive, a escola lá do bairro de Rude, ela precisa, não de uma reforma, ela precisa de uma construção. E a gente tinha arrumado uma construção para aquela escola, deputado Zé de Assis, ela só não foi feita a construção porque a gente não arrumou um local adequado para poder levar os estudantes que estudam para poder levar. Mas, mesmo assim, eu estive com o deputado estadual Antônio Gomide, ele mandou uma emenda de R$500 mil para poder fazer alguns reparos na escola, né? Então, assim, eu vejo que agora mais facilidade por parte do senhor aí vai conseguir mais êxito também em várias escolas do município. Obrigado, eu vou parar, presidente.
Discutindo.
Réplica ao vereador Jean
Carlos. Não, eu quero só registrar que ontem eu não disse que não fez nenhuma reforma. Eu disse que mesmo com 500 milhões de empréstimo, não se atendeu e reformou todas as unidades em 4 anos. É muito mais inclusivo em 4 meses. Eu espero realmente que nós possamos, nesses 4 anos, avançar e reformar muitas unidades. E, certamente, o que é correto, ninguém vai ocultar. Houve a reforma da Escola Miguel Braga, a construção da quadra, a construção da quadra Walter Beza, algumas unidades, mas muitas outras unidades carecem do benefício, muito mais que a Miguel Braga, inclusive. Por isso eu fiz essa ponderação. Devo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Qual outro vereador que pediu a discussão?
Sou eu.
Vereador Policial Federal Swender.
Aproveitar esse momento de discussão, discutir um requerimento aqui, onde eu peço aí a composição do quadro de professores da Escola do Filósofo Maria Elizabeth. Inclusive, já conversei com a secretária de Educação sobre isso também, né, e ela ponderou, ela me afirmou que estaria compondo aquele quadro de professores, né, com a chamada dos professores que foram, na última chamada agora, do cadastro de reserva, né, 40 professores, estaria trabalhando também para compor de outra forma aquele quadro de professores. Então, é uma situação que há necessidade, uma necessidade urgente de compor, né, aquela quadro de professores da Maria Elizabeth, mas que a secretária de Educação já confirmou que estaria realizando essa composição. Então, estou aguardando, estou acompanhando essa situação também, porque não só na Maria Elizabeth, existem outras escolas também que precisam recompor, né, o quadro de professores, mas especificamente nesse requerimento, eu solicito aí a recomposição do quadro de professores da Maria Elizabeth e tem essa informação que irá ser composto aí, vamos aguardar e vamos acompanhar. Eu quero aproveitar também esse momento aqui, né, já de discussão, já adiantar aqui, aproveitando até o quórum, dar os parabéns, parabenizar aí todas as mães, né, a minha mãe, Joana, né, que está lá em Pameri, que muita alegria, né, faz aí, mais essa comemoração Dia das Mães, né, comigo, com mais 3 irmãos, são 4 irmãos, né, e criada ali no pulso forte, no pulso firme de mãe, né, criada aí na honestidade, né, e com muita humildade, cada um dos meus irmãos, né. Então, parabéns à minha mãe, parabenizar também a mãe dos meus filhos, né, Zubernique, que Deus abençoe também, uma mulher guerreira, uma mulher que desde cedo trabalhando, né, e trabalhando e cuidando dos filhos, então uma mãe, né, super dedicada, né, carinhosa, e também com pulso firme ali com meus filhos, né, e criando aí também nessa mesma linha, nessa cidade, né, e é assim que a gente precisa. Então, parabenizar a todas as mães, no nome da minha mãe e no nome da mãe dos meus filhos, a Zubernique.
Discutindo, presidente.
Vereador Alex Martins.
Obrigado pela concessão da palavra. Colocação em pauta que o gabinete do professor Alex Martins sempre estará lutando por reformas, ampliações de todas as unidades escolares. Eu tive o prazer de estar na escola estadual, lá no Meio de Botas, no bairro do nosso vereador, Luzimar Silva. Conversei com toda a equipe gestora e eles colocaram a necessidade que a unidade já foi reformada, mas precisa de um outro espaço, talvez 8 mil metros quadrados, para a gente fazer uma escola do futuro, uma escola
o Estado e nós vamos fazer essa reivindicação ao Executivo Municipal para a disposição dessa área. Quantas indicações foram apresentadas, líder? Esse sempre vai ser uma pauta colocada por nós, porque o gabinete ele reforça a ideia de levar o desejo da população. E foi um desejo dos profissionais daquela escola que pedíssemos aqui uma indicação executiva para ampliação daquela unidade, por entender que o ambiente escolar é transformador e sempre nós estaremos lutando por reformas, ampliações e condições dignas para quem estuda como local prazeroso, mas para quem trabalha também naquelas unidades. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Não havendo mais discussão, estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade. Não havendo inscritos na ordem do dia, eu já encerro a ordem do dia e abro as comunicações com a primeira vereadora inscrita.
Eu tinha escrito pedido só pela ordem, eu tinha pedido até no grande expediente, eu falei, não, você está escrito pela ordem.
O senhor quer que eu volte, que realmente já dado a palavra ao senhor, o senhor pode falar nas comunicações?
Comunicação, já falo, já encerrou,
obrigada,
eu respeito.
Obrigada pela gentileza do senhor. Não. Vereadora Celiane, da SOE. Comunicado.
Qual ele faz com muita excelência. E Divino, dizer para você que pode contar comigo, que eu estou muito feliz de estar nessa legislatura com você, de poder te conhecer mais de perto, e eu tenho você hoje como um amigo. E dizer também que eu vou sentir sua falta aqui, não vou mentir, já falei para você. Mas eu tenho certeza que você vai somar muito na Secretaria de Esporte, vai ajudar muito o nosso prefeito Márcio Correia, que realmente precisa de uma pessoa empenhada e conhecedora do assunto. Então, parabéns, meu amigo, conte comigo, se precisar, estamos juntos aí sempre. Eu vou falar, presidente.
Comunicando.
Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero primeiro justificar meu atraso aqui na sessão, que eu tive uma agenda com a deputada Vívia, ali em Abadiane, a gente foi lá no prefeito Itamar. E quero aproveitar a comunicação, desejar aí um feliz dia das mães, a todas as mães de Santa Paulina, as mães que trabalham aqui no Poder Legislativo, que vocês possam aí continuar sendo essa pessoa do bem. Mãe, ó, beijo a dona Ana, passei cedo para tomar um café com a senhora, né? Enquanto Deus me der vida, eu vou estar todo dia aí com a senhora de manhã para poder tomar um café. Sábado e domingo eu estou aí para poder fazer o almoço para a senhora também. Eu acho que é fundamental o filho fazer essa parte com a mãe. E graças a Deus, Deus me deu um coração que eu tenho essa responsabilidade de estar com a senhora aí, tá? Beijo. Ontem eu subi na tribuna e pontuei em relação à saúde do nosso município. E aí, quando terminou a sessão, eu estive ali no hospital do Leblon e fiquei impressionado, viu, Divino? O senhor que está afastando aí do mandato para assumir uma secretaria. Lá o hospital prontinho, com as camas prontas, ar-condicionado, lugar de colocar o solo, cadeira para poder receber aquelas pessoas que porventura precisa de estar internado e ter um acompanhante, um hospital montado. Está faltando boa vontade do executivo por parte do prefeito. Eu tenho cópia da secretária, porque a secretária tem um chefe. E o chefe dela, nesse caso, é o prefeito Márcio Correia. E nós já temos 127 dias de um hospital fechado, pronto para poder atender a você que muitas vezes vai ali na UPA, a UPA superlotado, a você que às vezes vai no hospital de urgência, a você que tem que ficar internado em um corredor em cima de uma marca. A cidade de Anápolis tem um hospital pronto, um hospital que já é dois vereadores que mostram, que o primeiro vereador a mostrar foi o vereador Luzimar Silva, esteve lá. Hoje eu fiz uma conversa com o meu presidente da Comissão de Saúde aqui da casa, o vereador Suender. Convidei o vereador Suender, que é o presidente da Comissão de Saúde, para ele não ficar inerte, mas para a gente poder tentar resolver esse problema do Hospital do Leblon. Convidei o vereador Suender como presidente da Comissão de Saúde para poder ir lá. Gostaria que o líder do Executivo aqui na casa, o vereador Jean Carlos, pudesse ir lá também. Eu gostaria de estar junto com o senhor para a gente poder ver realmente o hospital pronto. Porque fala que só, ontem eu falei, lá não tem nenhum, não tem equipamento, tem. E aí, vereador Leitão, eu tenho certeza que a sua região lá também, a demanda da saúde é grande, o senhor possa, a gente podia fazer uma visita em loco lá naquele hospital, mostrando realmente as condições que o hospital está preparado para poder receber as pessoas enfermas da nossa cidade. Lá tem 88 leitos esperando você, que porventura está no corredor em uma marca, ou na Vila Esperança, na UPA, ou no Hospital Alfredo Abraão, ou até mesmo no Hospital de Urgência. Nós temos um hospital pronto, sem falar da UPA da mulher, que está pronto também, esperando para poder, a boa vontade do prefeito Márcio Corrêa para poder abrir. Prefeito, a campanha acabou. Os adversários políticos, esquece, agora nós temos que pensar na cidade. Nós temos que abrir os hospitais. Para de birra, para de picuinha. O cidadão anapolino é mais importante. Vidas que está sendo cefada é mais importante ter um local para poder colocar ali essas famílias. Quando você vai no hospital que tem um ente querido, sei lá, sequer tem um, se a pessoa está na marca, imagina o acompanhante, vai ficar onde? Nós temos um hospital prontinho. Quem quiser ver, pode olhar nas minhas redes sociais. Eu mostrei lá que não pode mais mostrar um vídeo. E eu respeito a presidente por ter tomado essa decisão, porque senão eu ia mostrar. Mostrar como é que está os quartos lá preparados para poder receber. Ar-condicionado, camas novinhas, cadeira, sem contar os equipamentos dentro de caixa lá dentro, vereador João da Luz. O senhor mais cedo falou que 4 pessoas esperou um tempo a mais na UPA. Já pensou? Ali a gente tem local para poder abrigar essas pessoas. Para de birra, prefeito. Abra o Hospital do Levão e o Hospital da Mulher. Obrigado, presidente.
Comunicando. Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero aproveitar esse espaço aqui ainda em tempo e agradecer a todos os servidores dessa casa, que na minha fala eu esqueci de citá-los, né? Pessoal da comunicação, pessoal todo aqui que faz todo o trabalho nessa casa aqui, foram muito solícitos comigo no período que eu estive aqui, né? Gostaria aqui de agradecer as felicitações de cada vereador, me desejando boa sorte, né? Quanto assumir a secretaria, acredito eu que a gente tem um desafio muito grande. A gente está pegando uma pasta que a gente sabe das dificuldades financeiras que ela tem. A gente entende tudo que está acontecendo dentro da estrutura da prefeitura. Mas, para quem não me conhece, não sabe de onde eu vim, uma das coisas que eu sempre tive comigo foi muita dedicação e muita luta para chegar onde eu cheguei. Eu não tive nenhum padrinho, eu não tive ninguém que pudesse me estender a mão para me poder desenvolver algum tipo de trabalho. Tudo foi feito por livre, espontânea vontade, esforço meu. E eu não tenho dúvida, né, que com o apoio da prefeitura, do prefeito Márcio Corrêa, com o apoio dessa casa aqui, nós vamos conseguir sim elevar o esporte anapolino em grande excelência. Quando se fala em grande excelência, eu não estou dizendo aqui do atleta de alto rendimento, não. Porque o atleta de alto rendimento, ele é simplesmente um complemento daquilo que ele fez no passado dele, né? Mas sim das escolas de iniciação esportiva, dos projetos sociais dos bairros, periferias, de valorização do futebol amador, do futebol varziano, dos nossos atletas de artes marciais, de todos os atletas que disputam competições olímpicas, para que a gente possa realmente fazer um negócio que seja diferente. Mas volto a reafirmar, sei das dificuldades que nós vamos enfrentar. Estou consciente de toda a luta que será dentro daquela secretaria. Mas eu não tenho dúvida, para quem me conhece, sabe de onde eu vim, não tenho medo de desafios. Sou um cara que, se for preciso levantar 5 horas da manhã, vou levantar 5 horas da manhã para poder trabalhar. Se for preciso trabalhar final de semana, feriado, a gente vai trabalhar e a gente vai lutar bastante. E queria mais uma vez aqui colocar à disposição de vocês, de todos aqui, estarei lá para poder atender cada um, independentemente de partido, né, para que a gente possa realmente fazer um trabalho em conjunto para poder desenvolver a cidade na área esportiva. E agradecer mais uma vez, presidente André Rezende, por tudo que a gente teve aqui dentro dessa casa, pela sua solidariedade, pelo seu companheirismo, dizer da minha admiração pela senhora. Não tenho dúvida que a senhora tem feito um grande trabalho aqui na presença dessa casa. e dizer à senhora, né, que a gente está à disposição da Câmara Municipal, de todos os vereadores, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador Divino. Vamos sentir muita sua falta aqui, mas eu tenho certeza que nós vamos estar muito juntos também para desenvolver políticas públicas a favor do esporte, que você sabe muito bem como fazer e a Anápolis ganha muito com você. Já passo para o próximo vereador, vereador Leitão, sindicato.
Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar o Divino aí por enfrentar esse desafio, dizer para ele que o nosso gabinete sempre estará à sua disposição aí nessa nova etapa da sua vida aí. Também não poderia deixar de cumprimentar todas as mães, parabenizar todas as mães, a minha esposa, minha sogra, minha filha, que também é mãe, e desejar um feliz Dia das Mães para todas elas. É um dia mais que merecido, embora eu veja que mãe merece uma comenda todo dia, porque é um desafio muito grande. E também gostaria de convidar toda a comunidade da paróquia São Joaquim, ali do bairro Paraíso, os bairros vizinhos, que a capela Nossa Senhora Rosa Mística está em festa em honra à Nossa Senhora Rosa Mística. Então, nesse final de semana, vai ter as celebrações das Santas Missas e também a quermesse, as barraquinhas. Convido a toda a comunidade que possa prestigiar a festa de Nossa Senhora Rosa Mística no bairro Paraíso. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão do sindicato. Com a palavra, vereadora Capitã Elisete.
Eu quero informar que nós já conseguimos a autorização, né, a confirmação do diretor do CMTT, que confirmou a vinda do simulador de capotamento ainda para esse mês aqui na Câmara Municipal de Anápolis, não só para as pessoas que trabalham aqui, mas as pessoas também que quiserem vir e conhecer essa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente pedagógica, mas que aproxima muito bem dos eventos ruins que acontecem no trânsito da nossa cidade, nas rodovias que cortam o nosso estado. Quero também, nessa oportunidade, desejar os parabéns, né, muito, que Deus abençoe a cada mãe, e eu faço isso na pessoa da minha mãe, que hoje está com 81 anos, perdeu a visão em decorrência do diabetes, mas é uma pessoa que enxerga muito mais que nós todos juntos. Eu tenho esse privilégio de estar com ela, e ela está conosco até hoje. Parabenizo também as minhas cunhadas, minha nora, e desejo que o Dia das Mães seja repleto de muita paz e muita felicidade a todos.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereadora Andréia. Só deixar claro que quem me conhece aqui sabe, se tem algo que eu não sou, é tchutchuquinha. Quero aqui falar de uma visita que nós fizemos ontem, eu, o prefeito Paz Correia e o vereador Zé Fernandes estava junto. Inclusive, como eu disse na fala do vereador Domingos ontem, me preocupei. Nós estivemos ontem fazendo uma visita técnica, mais uma vez, na UPA lá em Mafra, por volta de 11 horas da noite, ficamos lá até quase que 1 hora da manhã, acompanhando, olhando, vendo o trabalho do vereador Domingos. E nós tivemos a grata satisfação de ver os esforços e também o atendimento com eficácia dos profissionais que ali estavam trabalhando. Inclusive, no momento, nós detectamos, inclusive o prefeito Márcio Corrêa viu uma necessidade iminente, que acho que é uma inovação que pode melhorar ainda mais, que é a implantação de uma sala de espera para as pessoas que estão aguardando o resultado de exames e também das pessoas que estão acompanhando algum paciente para ficarem mais acomodados. Será uma ação temporária, porque a unidade vai passar agora por uma reforma ampla, mas que eu acredito que vai dar um resultado positivo, e o mais importante é que a gente esteja, vereador Domingos, sempre presente, acompanhando e cobrando, né, do seu prestador de serviço uma eficiência melhor para um atendimento melhor, e é isso que o senhor tem mencionado nas suas falas. Também eu quero aqui, vereador Edson já deu antecipada na sua fala, eu quero aqui comemorar agora, no dia 1º de maio, em caráter experimental, será o primeiro dia de transporte. Desculpa. No dia das mães, né? Será o primeiro dia em grade experimental do transporte público gratuito para toda a população. O que é importante isso, vereador Ederson? As pessoas terão condições de ir à igreja com toda a família, ir aos shoppings, passear pelos parques da cidade, ir ao supermercado, retomar aquela vontade de poder voltar a andar no transporte de massa. E aí é uma demonstração de gestão preocupada com os menos favorecidos. Então, obviamente, é em caráter experimental. Acredito que já agora, nesse final da semana, ou na semana que vem, o prefeito Márcio Corrêa estará encaminhando para essa casa uma lei para que os vereadores autorizem esse programa de forma definitiva, para que aí sim possa se efetivar o transporte gratuito todos os domingos e feriados, né? Ontem o prefeito teve uma reunião importante com os diretores da empresa. E aí eu vejo que a importância de você, ao invés de só criticar e cobrar, você fazer ações que venham ajudar no equilíbrio e resolver o problema. Então, transporte de público de massa no Brasil passa por muita dificuldade, né? E compete aos gestores ter uma política pública voltada para que isso chegue de forma positiva e benéfica ao poder público. E também eu quero aqui adiantar, não me lembro se algum vereador mencionou, aniversário da cidade, e nós teremos, vereador Ederson, todos os shows gratuitos na pecuária, com um trabalho feito em conjunto com o prefeito, com a direção da pecuária, com transporte gratuito para toda a população, saindo de todos os bairros, nos horários necessários, né, demonstrando aí também mais uma preocupação. E digo mais, além dos shows dos grandes artistas, terá também a valorização dos artistas locais, os artistas da cidade, os artistas que precisam de apoio, né? Eu tenho um orgulho e a gratidão de dizer que eu sou pai de um artista fantástico, escritor, compositor e cantor de rap gospel, um menino que faz um trabalho brilhante e que tem poucas oportunidades na região, não só em Anápolis, mas no estado de Goiás. Então a gente vê com muita positividade essas ações do prefeito Márcio Corrêa. Provavelmente, eu estou até antecipando essa questão da pecuária, quero até pedir perdão ao prefeito Márcio Corrêa por antecipar, mas ele deverá estar fazendo uma entrevista coletiva para poder fazer esse anúncio. Mas, finalizando, eu quero aqui cumprimentar meu colega de cadeira, de bancada, Divino, do esporte, pela sua disposição de estar contribuindo com a cidade, à frente de uma secretaria importante, que nós tivemos a honra de aprovar aqui, nessa casa, né, que é muito importante para o esporte. Parabéns, que Deus te abençoe, conte com o meu apoio. Eu tenho, assim, posso contribuir alguma coisa no esporte pela minha experiência, e você, com certeza, terá um grande sucesso e sairá ainda maior do que você está entrando nessa casa. Devolvo a palavra, vereador.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas aproveitando aqui das comunicações, só mais uma vez reforçar aqui em cima da fala em relação ao Hospital Jorge Rajar, existe ali uma série de situações pendentes. Além da lista de itens necessários ao funcionamento, que ultrapassa 50 itens, nós temos ali um laudo de muitos equívocos e falhas em relação à construção daquele imóvel. Infiltrações, questões hidráulicas, e olha que ainda nem em funcionamento. Muitas situações relacionadas a equipamentos e mais de 50 itens, como ventilador mecânicos, outros insumos e aparelhos importantes para o funcionamento daquela unidade. Então, não é simplesmente estar com as paredes erguidas, algumas camas, cadeiras, não. Precisa ter uma estrutura adequada e assim que tiver, e as condições de contratação dos profissionais para garantir um funcionamento digno, decente e responsável com a população, certamente ele será aberto. Eu quero ainda também reforçar aqueles que estiverem hoje, às 15 horas, que na verdade 15h30, eu estarei entregando 4 de cidadania napolina. 3 desses são já octogenários, né? Cidadãos aí da terceira idade. José Antônio Rosário Figueiredo foi, né, atuante no município, na administração, em décadas passadas, especialmente na área do meio ambiente. O seu Joaquim Aquino, com 95 anos de idade, e sua lucidez impressionante e vigor, também um pioneiro ali no bairro da Alexandrina. Também o seu Silvio Miguel, um dos pioneiros da antiga Sebrasa, hoje Ambev, né, um exemplar funcionário daquele local. E o Aelson, que também foi jogador do Galo, da Rubra. Então, 4 cidadãos que hoje se tornarão de direito cidadãos anapolinos. Convido a todos que tiverem possibilidade, às 15h30, no Bino Auditório. E reforçando aqui no Dia das Mães, mais uma vez eu cumprimento aqui também a minha nora, Carolina, mãe da minha netinha. Reforço aqui meus cumprimentos em nome da minha mãe, Helenice, minha madrasta, Clarice, e da minha esposa, Virgínia. E dedico também especial cumprimentos àquelas mães que se dedicam diariamente, diuturnamente, aos cuidados de seus filhos especiais. Hoje mesmo estou acompanhando o caso de uma mãe que, né, está o tempo todo dedicada à sua filha, que é cadeirante, é especial. Hoje foi levar ela lá no CRER. Então, a gente vê o desdobramento, o esforço, o amor, a dedicação dessas mães, né, que ainda tem essa sobrecarga por conta das dificuldades e limitações de muitos filhos, né? Que Deus abençoe a todas as mães e tenha um domingo abençoado. Um grande abraço a todas. Eu vou a palavra.
Obrigada. Não havendo mais inscritos na comunicação sobre proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para segunda-feira, dia 12 de maio.
Muito bem. A presidente Andréa Rezende encerra mais uma sessão ordinária, a terceira dessa semana. Convocou outra para segunda-feira que vem, às 9h30, com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara, do YouTube, no nosso Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Marcos Vieira, um abraço e até lá.
Um abraço, até a próxima.
E a você que ficou ligado com a gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até segunda-feira que vem.